Então, muito bom dia a todos e a todas e a todos os senhores deputados. Um cumprimento ao senhor ministro, ao seu secretário de Estado da Defesa Nacional. Enviar-lhes cumprimentos do seu presidente Pedro Pessanha, que por razões de saúde não pode estar aqui presente. O senhor ministro não é a primeira vez que cá está, mas vou relembrar. O senhor ministro tem uma intervenção inicial de 15 minutos. Seguida depois das intervenções dos diferentes grupos parlamentares, e que lhe darão nota se pretendem fazer a pergunta-resposta ou fazer a questão e depois o Sr. Ministro responder em bloco. Portanto, vamos então iniciar a sua intervenção, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, com alguma brevidade, enfim, uma primeira intervenção que eu acho deve começar pela boa notícia. E a constatação que, nessa boa notícia, as Forças Armadas vivem, de facto, e a Defesa Nacional, melhores tempos. Nós estamos a dias de partir para a Cimeira de Ankara e na bagagem levamos já a certeza de que Portugal finalmente atingiu e até superou um investimento na Defesa Nacional de 2% do Produto Interno Bruto. Na verdade, atingimos um valor, agora confirmado pela NATO, de 2,01%. E é de sublinhar que Portugal atingiu esta meta, mesmo e apesar da revisão em alta por duas vezes do Produto Interno Bruto. Aconteceu assim em dezembro de 2025 e, mais recentemente, em 4 de junho de 2026. Por duas vezes foi revisto em alta o PIB nacional e, apesar disso, o nosso investimento ficou em valores superiores a 2%, o que é bom de ver, seria ainda maior percentualmente sem essa circunstância. E, portanto, com isso conseguem perceber a dimensão do esforço que Portugal está a fazer a benefício da defesa e das Forças Armadas. Pelo que isto é totalmente factual, em 2014, na Cimeira de Gales, com um governo da Aliança Democrática, foi assumido esse compromisso de um investimento de 2% do Produto Interno Bruto em defesa. A Aliança Democrática voltou ao governo em 2024. Facto é que, com todos os governos pelo caminho, em nenhum ano se atingiu sequer um valor próximo de 2% do Produto Interno Bruto, e quando a política também é feita das óbvias comparações, eu deixo isso para balanço, com esta nota de orgulho, por aquilo que conseguimos alcançar. Esta foi então uma grande vitória para a Defesa Nacional, para o Governo naturalmente, mas principalmente para Portugal. Portugal pode agora orgulhar-se de dizer que cumpre, do lado dos seus aliados, os compromissos que livremente assume. Mas, dito isto, atingida esta meta de mais 2% de investimento de Produto Interno Bruto, mantém-se uma determinação de Portugal em seguir o caminho, porque esse caminho é ainda longo e não termina aqui. E por isso, enfim, nós trabalharemos para reconfirmar os compromissos da Cimeira de Haia e agora também com aquilo que venha a ser anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro em Ankara, junto dos nossos aliados, mas seja como seja, enfim, nós temos este compromisso de 3,5% do Produto Interno Bruto, com uma revisão em 2029 e 1,5% de Defense Related Investments. Mas, enfim, este é um caminho a ponderar com revisão, mas que, pelo menos agora, nos parece mais possível. Aqui chegados, não há também como não referir o mecanismo Security Action for Europe, o SAFE, ao qual Portugal aderiu e que permitiu aceder a este empréstimo em condições altamente favoráveis de 5,8 mil milhões de euros para concretização de um reforço muito significativo também em defesa entre os anos 2026 e 2030. Começamos pelo pessoal, aumentando salários e suplementos muitos, não vou a essa descrição porque já a conhecem. Partimos para a habitação, partimos para a saúde, estamos a dar passos na proteção social. Há muita coisa ainda a fazer, mas também só passaram 2 anos. Para quem normalmente critica e acha que nós governamos há 4, há 8, não governamos, estamos lá há 2 anos e, portanto, o que fizemos é realmente hiperbólico. Mas no que tem que ver com as capacidades, com os bens, infraestruturas e equipamentos, e particularmente com os equipamentos, Portugal foi um dos primeiros países a apresentar esta candidatura ao SAFE e foi um dos primeiros países a ver aprovada essa candidatura, porque identificamos a possibilidade, trabalhamos mais cedo que os outros, agimos com competência e fomos reconhecidos pelas instituições europeias. E em ritmo acelerado, quero dizer, está tudo isto em fase contratual e no que de nós dependa, os primeiros contratos serão assinados no final de julho. No que de nós dependa, obviamente. E o que é também aqui relevante perceberem é que neste investimento nós estamos a falar de todos os domínios e dos três ramos das Forças Armadas. Portugal está a investir através do SEIF, terra, mar, ar, espaço, ciberespaço, e está a investir no Exército, na Marinha e na Força Aérea, com grande envolvimento dos ramos, do ENCFA, na identificação dessas capacidades e dando passos que eram mais do que necessários há muitos e muitos e muitos anos, mas que agora são de concretização de prazo curto, porque estamos a falar de 2029 e 2030. Os primeiros equipamentos chegarão em 2029 e chegarão em 2030, e nós estamos a falar de satélites, fragatas, veículos blindados e outros veículos, sistemas antiaéreos, sistemas de artilharia, drones, munições, e aqui devo também sublinhar dois sucessos, se me permitem. Por um lado, a modernização dos equipamentos das Forças Armadas, que só por si é uma boa notícia e é necessário para, principalmente, o cumprimento de missões de apoio à população civil e, em caso de guerra, que nós não desejamos, para os nossos militares terem melhor capacidade de defesa e maior letalidade. Mas, por outro lado, esta nota que é, e que é também uma visão do Governo, de envolvimento das empresas portuguesas no esforço. Porque podíamos simplesmente, quando temos que adquirir capacidades, optar por essas capacidades e já está. Mas nós definimos como critério o envolvimento das empresas portuguesas e é por isso que em Portugal, e eu acredito, sinceramente, e acredito que isso será confirmado já a curto prazo, nós vamos, enfim, os satélites, isso já é uma garantia, não é? Satélites que serão vendidos às Forças Armadas, mas serão vendidos no mundo inteiro, a serem produzidos em Portugal, tal qual produziremos munições, produziremos veículos blindados, conseguiremos, espero bem também, um investimento muito significativo no arsenal do Alfeite, resolvendo um problema que tem décadas, 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 depois de um desinvestimento que já vem de 2009, com o Estado a nunca ter cumprido aquilo que eram compromissos e que agora, finalmente, do ponto de vista da modernização do arsenal do Alfeite, se verificarão. Mas não vamos também ficar por aqui, enfim, está também já em marcha processo de revisão da Lei de Programação Militar, na qual serão inscritos os valores orçamentais necessários, tendo em conta as possibilidades do país e tendo em conta o esforço que também já está a ser feito, naturalmente, mas necessários desde logo, não só, mas desde necessário, mas desde logo aquilo que seja necessário ao cumprimento dos alvos capacitários da NATO. Enfim, estamos a falar outro compromisso do Estado português, aquele não está lá escrito só para fazer de conta, está escrito por alguma razão e nós temos que cumprir os alvos capacitários que livremente entendemos assumir. Em matéria de cumprimento destes alvos capacitários, o mecanismo SAFE é também muito importante, principalmente no que tem a ver com fragatas e drones, e o processo de revisão da LPM são um e outro fatores muito relevantes para a confirmação do empenhamento de Portugal na concretização então desses compromissos. E uma palavra para a participação de Portugal nas missões internacionais, as Forças Nacionais destacadas, porque é bom que se tenha noção que neste momento Portugal tem projetados 2.241 militares, 5 navios, 12 aeronaves, 144 viaturas táticas em 44 missões, repito, 44 missões ao serviço da NATO, das Nações Unidas, da União Europeia, Frontex e muitas coligações. E por isso, enfim, é hoje óbvio, e é um facto, enfim, isto é uma circunstância factual, que em relação ao ano anterior, onde já tinha havido um significativo aumento, houve um incremento do empenhamento de Portugal, traduzido em mais militares, mais meios projetados, a par de uma extensão do empenhamento das forças e dos meios em muitos continentes. E essa é uma notícia importante para Portugal, e é uma notícia importante também para a Defesa Nacional e as Forças Armadas. Uma palavra quanto ao burden shifting, porque, enfim, é também público que os norte-americanos estão neste momento a retraírem muitas das suas capacidades e, diria, apoio junto da NATO, por razões geopolíticas, e os aliados europeus e o Canadá já representam mais de 40% da despesa principal da defesa da Aliança, em relação a 27% em 2014. Portanto, o Canadá e os europeus aumentaram neste esforço a sua, o seu investimento na defesa de 27% para perto de 40%. E particularmente relevante é a decisão de solicitar às autoridades militares da NATO uma avaliação formal das implicações desta redução do contributo norte-americano, que é um importantíssimo aliado para a postura de dissuasão e defesa da Aliança. Mas esta orientação confirma a preparação para um cenário em que os aliados têm que assumir mais relativamente àquilo que lhes respeita, e assumir mais relativamente àquilo que lhes respeita implica, obviamente, um investimento que seja um investimento continuado, porque, enfim, a dissuasão e a defesa não se faz de belos discursos. E nisso Portugal está a cumprir um papel. Gostava também de desanunciar que na última reunião da NATO em Bruxelas subscrevi um pacto de segurança marítima para o Atlântico Norte, que reforça, junto com outras nações atlânticas e do outro lado do Atlântico, o Canadá, o nosso papel na defesa, principalmente do Atlântico Norte, mas todo o Atlântico. Portugal é uma nação atlântica, não poderia ser de outra forma. Uma palavra também quanto aos efetivos, porque os recursos humanos são o pressuposto primeiro da defesa nacional. Sem militares, homens e mulheres, não há forças armadas. E na última semana nós alcançamos outro sucesso. Bem, eu acho que já temos um sucesso que é relativo na inversão dos números da queda do recrutamento, números globais, e melhorando também a retenção. Hoje há mais militares a entrar do que a sair, foram muitos anos, demasiados anos, com a lógica inversa, mas quando sabemos que a reforma de Defesa 2020 fixou lá atrás uma necessidade de efetivos num número entre 30 mil e 32 mil para o cumprimento das missões das Forças Armadas, nós aprovamos a semana passada um decreto-lei de efetivos, que nos permitirá crescer nos próximos anos, eu diria, acima dos 31 mil militares, o que representa também um aumento da despesa e do investimento nas Forças Armadas de aproximadamente 150 milhões de euros em pessoal. E nós estamos, neste momento, com sinais muito evidentes de muitas candidaturas nos três ramos das Forças Armadas. Isso é uma belíssima notícia, e eu acredito que nestes três anos daremos um passo gigante para nos aproximarmos de números passados em termos de pessoal. E, por último, Sra. Presidente, vejo que têm ali 3 minutos e meio, a Cimeira de Ankara na Turquia, porque, enfim, para a semana partiremos para Ankara. Esta cimeira é uma cimeira, no plano geoestratégico, muito, muito importante. A cimeira da AIA também foi. Mas eu diria que em carteira levamos alguns aspectos macro-políticos que são relevantes, mas, enfim, em relação ao burden sharing, se atingimos os 2%, em 2025, Portugal vai ter que reafirmar junto dos seus aliados a obrigação de prosseguir este caminho. É impensável ficarmos isolados, sempre tendo em conta as possibilidades do país, as obrigações sociais e o bom comportamento da economia. Vamos continuar a cumprir os nossos compromissos com a NATO, em especial no que tem a ver com as prioridades para a Brigada Média, luta antissubmarina e defesa aérea, envolvendo as indústrias de defesa, a base tecnológica industrial de defesa nacional, mas não só. E, portanto, isto que temos em construção e em construção acelerada é para continuar. Brigada Média, luta antissubmarina e defesa aérea. Vamos continuar a participar aumentando forças nacionais destacadas, sempre tendo em conta as necessidades operacionais no país, obviamente, e as possibilidades dos Estados Unidos das Forças Armadas nas missões da NATO. Vamos continuar a assumir medidas muito determinadas para aumentarmos os efetivos nos três ramos das Forças Armadas, e obviamente vamos reafirmar o nosso propósito de ajuda à Ucrânia, quando bem sabemos que a leste se luta pela democracia e pela liberdade. Termino então, Sra. Presidente, com este gráfico, que eu acho que é elucidativo nestes nossos 2 anos de algumas conversas no Parlamento, e que lhes mostra a evolução dos investimentos na defesa em Portugal. Aqui é onde estávamos e aqui é onde chegamos. Isto são factos, e os factos em política também contam. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos nesta intervenção inicial. Passamos então agora aos grupos parlamentares, aos senhoras e senhores deputados, e damos a palavra ao grupo parlamentar do Chega. Irá iniciar o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Não sei se vai partilhar a intervenção, mas logo dirá. Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sou Ministro e restante comitiva ministerial. Bem-vindos. Sou Ministro, vou entrar diretamente nas questões do grupo parlamentar. Eu irei dividir com o Sr. Deputado Raul Melo. Vou pedir por temas. Não é pergunta-resposta, mas por temas, se for possível. Sr. Ministro, ouvimos esses anúncios todos do Sr. Ministro, que saúdo em termos de anúncio. No entanto, fico sempre preocupado com o edifício conceptual. Esta pergunta é recorrente, mas continuamos sem ter resposta. O Conselho de Estratégia de Defesa Nacional é o documento base, alicerce, para se chegar no final ao sistema de forças, ao dispositivo, às leis de programação militar, aos equipamentos. Obviamente que há equipamentos, até pelo ciclo de planeamento estratégico da NATO, que teriam de ser adquiridos. Mas, para se chegar lá, tem de haver um conceito estratégico, tem que haver uma ideia estratégica do país, e a nossa ainda tem a Rússia como parceira, que é de 2013. Eu penso que alterou-se ligeiramente. Por isso, a primeira pergunta, Sr. Ministro, é: quando é que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vai achar que é premente ter um Conselho de Estratégia de Defesa Nacional aprovado? Há países que estão a ter ciclos de 5 anos. Nós estamos com um planeamento a 13 anos. Sr. Ministro, é a primeira pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou nota ao Sr. Ministro que tem 7 minutos no total para responder ao grupo parlamentar. Então,
com brevidade, chega, nós temos falado várias vezes sobre isto. Nenhum de nós duvida da importância do conceito estratégico de defesa nacional. Felizmente há outros instrumentos que nos permitem avaliar aquilo que é um caminho que estamos a cumprir. O sistema de forças sabemos qual é, os alvos capacitários da NATO conhecemos. E há outra coisa, Sr. Deputado, para mim é mais relevante. E respondo-lhe em jeito de pergunta. Acha que, pela circunstância de não termos aprovado o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, íamos desperdiçar a oportunidade do SAFE? Porque dir-me-á assim, bom, não temos conceito estratégico, não vamos ao SAFE, não indo ao SAFE, desperdiçamos 5,8 mil milhões de euros de investimento na defesa e deixamos de comprar satélites, fragatas, veículos blindados, munições, defesa antiaérea. Eu acho que sei, o Sr. Deputado sabe, que nós temos que construir uma brigada média. O Sr. Deputado sabe que nós temos que investir na luta antissubmarina. O Sr. Deputado sabe que nós temos que investir na capacidade antiaérea. E, portanto, sabe que precisamos de sistemas de artilharia. O Sr. Deputado foi militar e é hoje deputado, duvida que os ramos das Forças Armadas precisam daquilo que estamos a adquirir por causa do SAFE? E prescindiria desse investimento por não ter o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional? Eu percebo muito bem da retórica política e parlamentar, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o Sr. Deputado sabe a resposta. E a resposta é que o Sr. Deputado, no meu lugar, optaria rigorosamente pelo mesmo investimento, ou pelo menos próximo, e não descuraria a oportunidade. E é isso que nós estamos a fazer, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, muito obrigado por me fazer perguntas. Provavelmente estará a treinar para um futuro próximo em que isso irá acontecer, mas aqui será o Sr. Ministro que terá de responder às nossas perguntas, e não respondeu. Em relação agora ao mecanismo SAFE, que veio anunciar assinatura para final de julho de tratos, que já disse em fevereiro que iria assinar em março. Por isso, Sr. Ministro, quando é que de facto vamos ter o primeiro contrato assinado, sem ser um anúncio? Quando é que teremos os primeiros equipamentos a vir, que empurrou para 2029-2030? Muito obrigado.
Respondeu porque sabe, obviamente, a resposta, não lhe dá jeito nenhum. Porque tinha que ser assim, não temos conceito estratégico, não vamos investir. E os seus antigos camaradas lá, não só os do Exército, mas os ramos das Forças Armadas, iriam achar que esse seu novo papel não estava a honrar aquele outro, que para além do mais bebeu na Academia Militar. E, portanto, este investimento é absolutamente crucial. Mas, dito isto, Sr. Deputado, o que eu disse em relação à assinatura dos contratos do SAFE é óbvio. E, Sr. Deputado, é uma questão até de alimentar, enfim, é uma questão de não haver reserva mental, vamos cá ver. O Sr. Deputado sabe que os contratos, no que dependa de nós, estão datados. No que não dependa de nós, nós não podemos superar. O que eu disse sempre é que os contratos, até final de julho, no que dependesse de nós, seriam concretizados. E repetiu duas vezes já, há muito pouco tempo atrás, até referir junho e julho, e lá atrás, numa antevisão, que nós dizemos é que seja o mais cedo possível. Agora, Sr. Deputado, sabe o que é que lhe importará no final? É que para o balanço e para a história, para o Sr. Deputado ficaram essas perguntas. Para nós ficarão os contratos e ficarão as capacidades. Portanto, não se preocupe, Sr. Deputado, porque se for em junho, em julho, em agosto, em setembro, isto feito, Sr. Deputado, no final nós ficamos com o investimento, as capacidades e as Forças Armadas em melhores condições. Sr. Deputado, fica com a retórica parlamentar. E essa coisa de que, ah, disse que era em março, mas afinal foi em junho. Sr. Deputado, é uma questão de balanço. Eu acho que no balanço nós ficamos a ganhar.
Sr. Presidente, é somente para só à mesa. O Sr. Ministro não está a responder a pergunta nenhuma, está somente a atacar-me. Continuando neste registro, certo? Eu terei que usar figuras regimentais que me são disponibilizadas. De qualquer forma, eu vou continuar a tentar que o Sr. Ministro me responda a alguma pergunta, Sr. Presidente. Sr. Ministro, continuando nas minhas perguntas que eventualmente não terão respostas, estas serão muito específicas. Foi aprovada na legislatura anterior um projeto de resolução ao qual o Sr. Ministro se mostrou muito sensibilizado, que tinha a ver com a dignificação das carreiras e dos vencimentos das tripulações salva-vidas. Até ao momento, nada foi feito pelo Ministério. O Sr. Ministro tem ideia de quando é que poderá haver estas melhorias ou vai ser na altura da assinatura dos contratos do SEIF? Muito obrigado.
Sr. Deputado, está mesmo com azar. E não confunda o combate parlamentar. O Sr. Deputado foi deputado muitos anos, tenho uma vida de deputado, portanto, sempre tenho que estar nesse papel com... Enfim, eu não tenho que responder o que o Sr. Deputado quer ouvir. Se esqueça, porque a luta entre quem exerce o poder e a oposição não é assim que funciona. Mas o Sr. Deputado tem azar, porque, olha, é hoje mesmo. E, se me permite, eu vou passar, Sr. Presidente, a palavra ao Sr. Deputado ao Sr. Secretário de Estado Álvaro Castelo Branco, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional. Não sei, eu tenho a certeza que não é para tristeza do Sr. Deputado Simões de Melo, mas pronto, fica a informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e Srs. Deputados. Sr. Deputado, para lhe dizer... Muito obrigado. Para lhe dizer que tenho boas notícias para o Sr. Deputado. Mais importante, tenho boas notícias que eles já sabem para o Estejo. E o primeiro aumento é mesmo hoje, dia 1 de julho. Ou seja, já se chegou a acordo. Já foi feito o acordo de valorização salarial e valorização da carreira em 3 anos, que não são 3 anos, porque até janeiro de 28, portanto, na prática é 1 ano e meio. E, Sr. Deputado, deixe-me dizer aqui uma coisa importante. Os aumentos salariais situam-se no final entre 48,87% e 75,74%. Nunca visto, Sr. Ministro, nunca visto. Sr. Deputado, nunca visto nas valorizações das carreiras que têm sido feitas e, portanto, eu penso que é uma excelente notícia, faseado em 1 ano e meio, o primeiro aumento é hoje, dia 1 de julho, e, portanto, está resolvida uma questão que vinha desde 2016 sem ser mexida e que, com péssimas condições desde 1976, nós afirmamos aqui que era uma prioridade nossa. Sr. Deputado, dou-lhe em primeira mão a notícia que está resolvido o problema.
Sr. Deputado. Vai passar a palavra.
Antes de passar a palavra, quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado, porque a única resposta que foi dada é uma resposta que não é para meu azar, é para minha sorte e para a sorte de todos os tripulantes dos salva-vidas. Por isso, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e passarei agora a palavra ao Sr. Deputado Romeu.
Passou ao Sr. Deputado. Senhor Deputado, peço desculpa. Exatamente. O micrófono desligaste.
Estava desligado?
Está ligado.
Portanto, como estava a dizer, são precisamente aqueles que o Estado precisa de recrutar e de reter. Isto é particularmente grave quando falamos de uma profissão que é marcada pela disponibilidade permanente, pelo risco e pela exigência da condição militar. E o resultado está à vista. São dificuldades de recrutamento, são saídas antecipadas e é a perda da atratividade da carreira militar, uma realidade, aliás, que o Governo já reconheceu. E por isso, Sr. Ministro, eu queria lhe colocar aqui três questões. O Governo reconhece que o atual regime de cálculo das pensões militares constitui um fator determinante de abandono das Forças Armadas, tal como é apontado de forma unânime pelas respectivas chefias? Considera o Governo que é justa e sustentável a situação em que dois militares com carreiras e postos idênticos recebam pensões substancialmente diferentes pelo simples facto de terem ingressado em datas distintas? E que medidas tenciona o Governo adotar para corrigir estas assimetrias e garantir que nenhum militar veja a sua pensão calculada abaixo dos 90% da sua última remuneração líquida, tal como o Chega já propôs e que os partidos que sustentam o Governo e a IEL aprovaram? Muito obrigado.
José Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, enfim, nós já reconhecemos o problema, chegamos com ele aqui, do recrutamento e da retenção, mas também já anunciamos resultados, ou seja, perante esse problema agimos e temos hoje uma inversão num ciclo com melhores resultados do que aqueles que existiam quando chegamos aqui em 2024. E, portanto, esta não é esta a única razão que justifica a dinâmica do recrutamento e da retenção. Há outras, nós conseguimos inverter estes números, apesar deste problema, que obviamente nós reconhecemos, sendo que a diferença de regimes, deputado, as diferenças de regimes acontecem, são da vida, em muitas áreas, até aqui na Assembleia da República. O Sr. Deputado é deputado, há outros deputados que têm regimes diferentes daquele que o Sr. Deputado beneficia, em muitas áreas. E, portanto, e não vejo o Sr. Deputado aqui, eu bem sei que isso não é uma coisa, era uma coisa pouco popularucha, não é assim, não teria grandes votos, mas só para dizer que enfim, isto das diferenças de regimes acontecem em muitos níveis. Agora, Sr. Deputado, como é que sabe, para resolver este, ou pelo menos para alterar este regime, o Sr. Deputado tem que interagir pelo menos com três áreas de tutela, ou entre três áreas de tutela, é a defesa, são as finanças e é a segurança social, não depende apenas da defesa nacional. Há uma avaliação que está a ser feita, há um caminho que tem que ser percorrido, há possibilidades que o país tem também que ter em conta, pelo menos quem governa, e a seu tempo veremos as respostas que podem ser dadas. Neste ponto, Sr. Deputado, não posso trazer-lhe a boa notícia que há pouco o Sr. Secretário de Estado lhe trouxe, mas também, volto a insistir, Sr. Deputado, foram 2 anos.
Sr. Ministro, voltamos a este assunto porque a sua importância moral não nos permite ignorá-lo. Já abordámos aqui nesta comissão há meses e a resposta que recebemos tem sido, como é hábito, uma promessa de que a situação estaria a ser resolvida. Mas a Associação Nacional, a Associação dos Docentes das Forças Armadas, porém, continua a denunciar publicamente que nada mudou. Estamos a falar dos militares que serviram Portugal. Que serviram Portugal, que se sacrificaram na sua integridade física ao serviço da pátria e que aguardam anos por uma cadeira de rodas, por uma prótese ou por um simples dispositivo de apoio à mobilidade. Sr. Ministro, não são centenas de milhares de pessoas, são cerca de 200 indivíduos. E o Estado português prepara-se para investir 5,8 milhões de euros, e digamos que, e bem, em fragatas, em drones e em viaturas blindadas, mas não consegue garantir uma cadeira de rodas a quem ficou deficiente ao serviço do Estado. E o problema não é novo, nem é pontual. A AFA tem vindo a denunciar que a causa destas listas de espera é insuficiente e é devido à dotação orçamental que é disponibilizada pelo Ministério da Defesa. O Laboratório Nacional do Medicamento, entidade que é responsável pela aquisição destes dispositivos, não define prazos de entrega no momento do pedido e, portanto, deixa os veteranos sem qualquer horizonte temporal. As justificações oficiais repetem-se, cabimentação orçamental, complexidade de processos contratuais, procura de novos fornecedores, etc. E os veteranos esperam, continuam à espera e alguns ficam impossibilitados de sair de casa. E por isso, Sr. Ministro, eu queria lhe deixar aqui algumas questões. Quantos deficientes das Forças Armadas se encontram atualmente em lista de espera por equipamentos médicos e qual é o tempo médio de espera registado? O que mudou desde que este assunto foi levantado nesta comissão há meses, tendo em conta que a AFA continua a denunciar que a situação permanece inalterada? Que dotação orçamental está hoje alocada às aquisições de próteses, ortóteses e outros dispositivos médicos que este universo de beneficiários? E, para terminar, que medidas prevê o Ministério para eliminar que estas listas de espera de forma definitiva e não apenas para responder pontualmente a situações quando aparecem na comunicação social?
Muito obrigado. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sabe que os antigos combatentes são uma prioridade até pessoal. Eu não deleguei esta competência, é uma competência do Ministro. E sabe o que é que me satisfaz? É receber, por exemplo, ofícios, entre eles da Liga dos Combatentes, onde se consegue ler assim: em nome de todos os combatentes, a Liga expressa o seu mais sincero reconhecimento pela forma célere e empenhada com que o Sr. Ministro da Defesa Nacional tem correspondido aos anseios daqueles que, no passado, se sacrificaram em defesa dos superiores interesses da pátria, sendo a resolução deste caso, um que aqui tratávamos, um exemplo claro desse compromisso. E, portanto, Sr. Deputado, sabe, entre o testemunho dos... O Sr. Deputado não sei se foi combatente. Mas quando eu recebo isto de quem representa os combatentes, sinceramente, lá está, voltamos ao mesmo, entre essa retórica e aquilo que significa mudanças específicas para os antigos combatentes, vai todo o mundo. E já agora digo-lhe três outras coisas, Sr. Deputado, neste pouco tempo que me restam. Ontem estive no Hospital das Forças Armadas. O Sr. Deputado, se lá for agora, vê um guichêzinho do lado esquerdo, que só que diz assim, deficientes das Forças Armadas. Atendimento prioritário, coisa que não acontecia no Hospital das Forças Armadas, a partir de agora tem um atendimento prioritário só, não vão com o resto das pessoas. São passos assim que mudam a vida das pessoas. Fomos nós que criamos a Task Force com a Ordem dos Advogados, que permitiu regularizar o reconhecimento da condição deficiente das Forças Armadas, de processos que estavam a demorar 6 anos, passaram a demorar 6 meses, Sr. Deputado. Eu acho extraordinário que quem se preocupa com os deficientes das Forças Armadas e com os antigos combatentes não recorde isso, se não quer apenas ficar-se pela retórica parlamentar e se de facto quer testemunhar-lhes alguma coisa de bom que a pátria portuguesa em favor deles faz. Porque senão só quer a coisa politiqueira de tentar uns votos à conta da manipulação da emoção alheia, que muitas vezes é legítima, porque as coisas estão longe de estarem todas resolvidas. Mas nós demos passo, e não se dizer aos antigos combatentes, todos nós, todos os partidos, que a pátria portuguesa, através de um governo qualquer que seja, dá passos acelerados para melhorar a sua condição, isso a mim é que me impressiona. E saber hoje que esses heróis, esses antigos combatentes, muitos desses deficientes, que esperavam 6 anos, agora só têm que esperar 6 meses para ser a sua condição certificada, por causa de uma medida deste governo que diziam que não era possível... Sr. Deputado, se isso aos costumes disse nada. E já agora, Sr. Deputado, só dizer-lhe que ontem foram 12 despachos, uma só vez, assinados em relação a estas próteses para deficientes das Forças Armadas, num processo que, obviamente, ainda não teve todas as respostas, mas que está hoje melhor do que estava há pouco tempo atrás, em relação ao qual nós trabalhamos todos os dias para melhorar. Mas há também, Sr. Deputado, só para terminar, Sr. Presidente, circunstâncias até de natureza legal, porque às vezes a celeridade também não é compatível com os procedimentos são legais. Eu não quero amanhã, eu ou alguém com competência delegada, um chefe de um ramo, ser responsabilizado diretamente e pessoalmente por despesas que, nos termos da lei, não podem ser autorizadas com simples adjudicações. Sr. Deputado, há caminho que tem que ser feito e está a ser feito todos os dias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora para o grupo parlamentar do PSD. Tem 8 minutos e será a iniciar. Vão dividir a intervenção, mas irá iniciar o Sr. Deputado Bruno Ventura. Por favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidenta em funções, Sr. Ministro, caras e caros deputados, estamos a cerca de 2 anos de cumprimento de mandato da Aliança Democrática, mandato cumprido num contexto internacional de instabilidade crescente, por um número cada vez maior de conflitos e ataques híbridos e indiretos às nossas democracias, às alianças que Portugal faz parte. E foi neste contexto que o Governo da Aliança Democrática respondeu com política pública, e eu julgo que é tempo de fazermos um balanço destes 2 anos. E sobre o Governo gostava de realçar 5 pontos. Em primeiro lugar, onde tudo começa, nos recursos humanos. Nas pessoas que querem ir hoje para as Forças Armadas e que antes não queriam ir. E isto são números de facto. O Sr. Ministro e o Governo que faz parte herdaram um déficit de 1/3 dos efetivos necessários. Entre 2015 a 2023, as Forças Armadas perderam cerca de 1/3 dos efetivos que eram necessários. A primeira tendência de inversão foi entre 2024, já estava o Sr. Ministro do Governo, e 2025 em execução. Segundo dado, que não é a brincar, cumprimento de 2% do PIB. Vamos falar de valores brutos para saberes do que estamos aqui a falar em investimento e defesa. Sr. Ministro, o último ano de mandato completo de um governo socialista foi investido em defesa 3.500 milhões de euros. Em 2025 foram investidos mais de 6 mil milhões de euros. Quer dizer que Portugal, que era um membro passivo e beneficiário da Aliança Atlântica, passou com credibilidade internacional a ser um contribuinte líquido e ativo da Aliança que garante a nossa segurança. Terceiro ponto, investimento em defesa, candidatura atempada a um programa europeu que reforça as nossas capacidades, que reforça a nossa indústria, num pacote financeiro nunca visto em democracia, 5.8 mil milhões de euros, que reforçam as nossas capacidades, por exemplo, quem quem vê hoje o tipo de guerra que existe em defesa antiaérea que não existia, incorporada no exército, que também não existia, ou em fragatas, no país que tem a maior fronteira marítima do espaço europeu. Mérito do nosso governo. E com critério de utilização do dinheiro público. Porque grande parte destes equipamentos, apesar da letalidade e da sua prioridade militar, tem um duplo uso, é o caso dos helicópteros Black Hawk, financiados através do plano de resiliência, que podem aumentar a capacidade de resposta, por exemplo, em emergência médica. Ou as fragatas, que são pensadas para patrulhar oceanos, mas que têm um duplo uso que permite a prevenção, combate à poluição e mesmo resgate em missões de soberania nacional. Um último ponto, as Forças Nacionais Destacadas, que permite a nossa capacitação, que o Sr. Ministro referiu bem, o número de operações. O reforço de investimento nesta área de capacitação e projeção da nossa força orçamental foi de 58%, algo nunca visto. Ou seja, num clima de instabilidade internacional, em 2 anos foi assim e não de outra forma que na área da defesa nacional o governo da AD respondeu. O resultado disto é que trouxe centralidade para a política de defesa nacional quando antes havia lateralidade e abandono. Mas em democracia nós não avaliamos só governos, avaliamos também a oposição. E eu, se me permitem, gostava de fazer aqui uma avaliação e questionar o Sr. Ministro sobre como o Partido Socialista, que governou durante 8 anos, decidiu retomar a iniciativa política na área da defesa. E neste clima de instabilidade internacional, onde se pressupõe que o edifício político-legislativo da defesa deve oferecer estabilidade, o Partido Socialista decidiu, depois de anos de abandono, retomar a iniciativa política mais ou menos assim. Vamos à primeira medida do pacote da iniciativa legislativa do PS. Vejam bem, para o Partido Socialista, o que é necessário e fundamental para melhorar a prontidão das nossas Forças Armadas? Reforçar o número de deputados no Conselho de Superior de Defesa Nacional, que é um órgão consultivo do Presidente da República. Eu não consigo encontrar explicação para isto, mas imagino, talvez, que um militar destacado português na República Centro-Africana tenha pensado, epá, graças a Deus, que agora o Partido Socialista pensou em nós e vamos ter mais um deputado no Conselho Superior de Defesa Nacional, a diferença que isto faz no meu nível de prontidão. A segunda, não sei, Sr. Ministro, se isto, já que lida todos os dias com militares, se percebe esta importância política, este reforço da presença dos deputados no Conselho Superior de Defesa Nacional, a que é que isto se deve, a que é que se deve este clamor. Segunda medida de alteração, esta então é fantástica, que é mais ou menos um visto prévio para que o Governo possa destacar forças nacionais. Não é vinculativo, é só assim ao nível, é só uma opinião do Parlamento, portanto, é mais ou menos assim, ao abrigo dos compromissos internacionais, o Governo português tem que destacar uma força, 2 forças, 3 forças, mas essa força tem que vir primeiro ao Parlamento. Um número de homens, olha, nós vamos chegar à Roménia com 100 pessoas às 12 horas e com X equipamentos. E o Parlamento tem que emitir a opinião prévia sobre isto. Mas não é vinculativo, ou seja, é só mesmo uma opinião. Sr. Ministro, deixe-me colocar-lhe uma questão concreta. Sente-se confortável em destacar forças sem que o Parlamento legitime esse destaque? Em que situação fica? Ficam os militares. Isto compromete ou não a segurança operacional das nossas Forças Armadas, que deve ser a primeira prioridade do Ministro de Defesa Nacional garantir. Último ponto que gostava de realçar desta iniciativa política, ou da retomada da iniciativa política do Partido Socialista, que é a criação de mais uma lei. Como sabem, após anos de maturação sob doutrina socialista, os problemas da humanidade resolvem sempre com mais uma lei. E, portanto, existem 2 leis de programação, as evidências mostram que não é por haver uma lei que as taxas de execução são superiores, mas é uma lei de programação que diz mais ou menos assim, estipula intervalo, mas convive na mesma que o decreto-lei que acabou de referir aqui, em que são metidos os efetivos. Ouça, Ministro, eu vou colocar-lhe esta questão, não quero referir suscetibilidades sobre esta questão da doutrina maturada do Partido Socialista, mas diga-me se é mesmo verdade ou não que o país aumentou o número de efetivos nas Forças Armadas e o Sr. Ministro não teve que fazer lei nenhuma. Aconteceu mesmo, é a mesma realidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, portanto, restam, depois vai fazer já, era isso que eu ia questionar. Sr. Deputado, e o Sr. Ministro responde na total. Ok.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começo por falar da saúde militar. O projeto de reabilitação e reconfiguração do Hospital de Belém, que representa um investimento importante na dignificação dos cuidados de saúde prestados aos militares e, em particular, aos nossos antigos combatentes. Pergunto de forma direta ao Sr. Ministro, se encontra em condições de responder, qual é o calendário previsto para a conclusão da obra e, naturalmente, quando é que será previsto que esteja em funcionamento esta infraestrutura. Aproveito para também questionar qual será o modelo de utilização, se manterá como missão principal a resposta à área dos cuidados continuados e paliativos dos nossos antigos combatentes, ou se será também prevista uma articulação com o Serviço Nacional de Saúde, potenciando a utilização da capacidade instalada em benefício de todos nós. Nos últimos segundos que me restam, aproveito para falar de um tema que tem a ver com a vigilância nas praias. Aqui o Sr. Secretário de Estado agradece também a feliz notícia que nos deixou a todos nós, mas pergunto também se está previsto e qual é que é o dispositivo para apoiar a vigilância nas praias e garantir naturalmente a segurança de todos aqueles que nesta época balnear que se avizinha irão utilizar o mar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Martins Seider. Desculpa. Sr. Ministro, para responder, 8 minutos. Por favor,
muito obrigado. Eu gostava, Sr. Deputado, a começar e nesta parte dos de sublinhar a grande competência com que o Sr. Secretário de Estado resolveu esta questão e a circunstância de ter respondido na pergunta antecedente, não é isso alheio. O trabalho no Governo é sempre um trabalho de equipa. E nós temos uma equipa muito, muito boa, realmente. Dito isto, quanto aos diplomas, enfim, quanto aos efetivos, é evidente, nós não precisamos de leis para inverter uma tendência que entre 2015 e 2024 foi quase trágica, cairmos de perto de 29 mil militares para 23 mil militares, ou próximo disso. Eu acho que mostra bem um rumo errado, mas não foi um rumo errado pontualmente, foi um rumo errado num tempo prolongado, porque durante todos estes anos, durante estes 8 anos, não foi feito nada que conseguisse inverter uma tendência. E eu que acredito na política, nas relações de causa e efeito, eu não digo que nós não possamos ter tendências de aumento ou subida ou descida nos próximos anos, mas o facto é que nestes 2 anos temos conseguido consistentemente a inversão dos números e o aumento possível, e eu acredito que isto será quase exponencial em relação aos próximos anos, pelo que está a ser feito. Há toda uma percepção nova em relação às Forças Armadas, à forma como os jovens hoje, de forma apelativa, veem nas Forças Armadas uma oportunidade de carreira. Naturalmente, há muito a fazer, mas estamos a dar passos com grande transversalidade, e essa transversalidade, as medidas que resolvem os problemas das pessoas, é que ajudarão a melhorar os níveis de recrutamento e a aumentar também a retenção. É assim que se resolve, é aumentando salários, é aumentando suplementos, é com medidas para a saúde, com medidas para a habitação, enfim, com medidas em relação a capacidades que são utilizadas pelos militares, com a possibilidade de verem mundo em forças nacionais destacadas, de terem experiências e ganharem ritmos de operacionalidade e eficácia também por causa disso. É assim que se melhora o recrutamento e a retenção, e eu acredito que é por isso também que melhoramos os números. Agora, em relação a este diploma do Partido Socialista que me refere, eu devo dizer com toda a franqueza, eu considero que o que aconteceu é da maior gravidade, embora em democracia eu tenha que o aceitar, mas tendo que o aceitar não significa isso que eu não tenha que o contraditar, e contraditar com todo o respeito igualmente democrático. Porque, enfim, eu acho sinceramente que a iniciativa do PS viola princípios de constitucionalidade. Acho, enfim, não afirmo perentoriamente, mas acho, se tiver em conta, desde logo, aquilo que são regras da separação de poderes. Porque consta-me que quem conduz a política de defesa nacional ao governo, não ao Parlamento. Isso parece-me básico, e é isso que eu acredito. Quem conduz a política de governo é de defesa nacional ao governo, não ao Parlamento. E, portanto, quando o Parlamento quer obrigar o governo na condução de políticas de defesa nacional a determinadas obrigações de conduta, viola o princípio da separação de poderes. Mas mais grave do que isso, eu acho que se violaram procedimentalmente 3 regras de 50 anos na democracia. Eu tenho imensa pena disso. Em primeiro lugar, sempre que se tenta alterar o que seja de estrutural na defesa nacional, houve sempre a preocupação, em 50 anos, de as principais forças políticas conversarem. Independentemente de convergirem ou divergirem, conversarem. Quando houve que tratar do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, eu próprio reuni pessoalmente com representantes do Partido Socialista e do Chega. Quando houve que tratar do SAFE e do investimento, que era obviamente muito relevante e transformador, eu tive a preocupação de conversar com o Partido Socialista e com o Chega. Aconteceu assim durante 50 anos em muitas áreas. quando, neste momento, se alteram ou se pretendem alterar aspectos que são fundamentais, com impacto na dimensão operacional e naquilo que é a política de defesa nacional. Se aprovado este diploma, facto é que ninguém do Partido Socialista teve, eu diria até a simpatia de dizer, olha, Mel, vou fazer, vamos propor isto porque nos parece da maior relevância e tentar discutir um bocadinho se isto faz sentido, se não faz sentido. Pronto. E, portanto, quebra-se uma regra, um consenso que tem 50 anos em democracia. Depois, acho que violaram outra regra que na Defesa Nacional também deveria ser de ouro, que é a audição prévia dos, ou a auscultação dos chefes militares e do SEM, que faz já agora, não é? Quando se tenta alterar aquilo que são regras básicas das Forças Armadas, bom, eu achava, não é apresentar primeiro e falar depois. Seria da maior utilidade já agora tentar saber antes qualquer coisa e depois de beberem na dimensão militar daquilo que possa ou não possa fazer sentido, com todo o respeito, enfim, poder até decidir diferentemente. Então, avançar-se para o processo legislativo e depois realmente interferindo com aquilo que são dinâmicas próprias do governo e imiscuindo-se e querendo condicionar a atuação do ministro e do governo. Isso eu não acho muito normal. Enfim, alterar, mesmo naquilo que não tem diretamente a ver com o governo, o Conselho para a Defesa Nacional, enfim, eu sinceramente, o que é que eu leio daqui? Altera-se uma composição do Conselho para a Defesa Nacional porque há uma diferente composição do Parlamento e é um partido que perdeu a relevância no Conselho para a Defesa Nacional. Mas deve ser isso que move uma alteração estratégica. Acho errado. Já agora, o Presidente da República foi ouvido. É uma curiosidade que eu tenho. Não sei se o Presidente da República foi ouvido ou não. Não sei se o Presidente da República foi ouvido ou não, porque o Sr. Presidente da República preside ao Conselho.
Pode continuar, Sr. Ministro.
Só porque o Presidente da República preside. Eu acho que era simpático que o Presidente da República desse a sua opinião. Não sei se deu, mas pronto, isso aí já são contas do Dr. Rosário. Reforçar poderes do Parlamento no Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Portanto, o Parlamento, que já é chamado a discutir as grandes opções, vai agora, enfim, vai ser mais definidor num conceito estratégico em que tudo assenta, quando em causa estão questões operacionais óbvias, ligadas diretamente ao Executivo, bom, Forças Armadas destacadas. Então, o empenhamento de militares em missões é uma das principais prioridades da política de defesa de um governo. Quer dizer, isto foi sempre assim. É porque é o ministro que propõe ao Presidente da República, em representação do Governo, aquilo que depois é aprovado no Conselho, onde o Parlamento está. Mas a dinâmica da iniciativa compete, como é evidente, a quem conduz a política de defesa nacional. Então, não é o Governo que, conduzindo essa política, deve dizer e justificar perante o Presidente da República as missões e porque é que as pretende. E já agora, enfim, as missões implicam respostas céleres. As missões implicam respostas céleres. E é assim por causa de objetivos, é assim por causa de prontidão, é assim por causa da operacionalidade. Quer dizer, e agora trazemos para o Parlamento, para o debate parlamentar, com pareceres, não é? E relatórios semestrais. Aquilo que... Não, nós não estamos a brincar aos soldados, aos soldadinhos de chumbo. Nós estamos a falar com pessoas, estamos a falar com militares que têm que ser empenhados, que têm regras de prontidão, que têm que beber nestas decisões, no que tem que ver com a tutela. Os deputados não participam nas reuniões da NATO, não sei se repararam. Não estão lá, por alguma razão. Está o Ministro da Defesa e está o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E uma coisa assenta diretamente na outra, mas agora vimos aqui pedir pareceres sobre aquilo que não tem para além de mais, muitas vezes, como conhecer, e às vezes até é matéria razoavelmente reservada. Bom, é preciso ver, e o Partido Socialista teve muitas responsabilidades na defesa e alguns bons Ministros da Defesa, devo conhecê-lo. Lá atrás, no passado. E pronto. E não querem que o Presidente da República seja... Porque anularam lá aquela alinhazinha, agora não querem que o Presidente da República seja informado dos objetivos e da fundamentação das propostas das missões. Isto faz algum sentido? Então, Presidente da República, agora não vamos informar o Presidente da República dos objetivos e das propostas das missões? Eu gostava de perceber a supressão dessa alínea milagrosa, deve ser para justificar porque é que o Parlamento decide e, portanto, o Presidente da República depois é assim uma espécie de Rainha de Inglaterra, que não tem muita coisa a dizer. E nos investimentos na defesa, então agora os investimentos na defesa é que estão diretamente relacionados com o objetivo. Nós, quando, por exemplo, em relação ao SAFE, temos esta proposta e este objetivo e esta visão, que quer levar as empresas portuguesas a participarem no esforço Então agora isto tudo é célere e da dinâmica, o impacto e a transformação da vida dos militares e dos ramos. Então agora vem aqui ao Parlamento, quer dizer, nós temos um CEF para aprovar em prazo curto, temos que decidir como é que vamos fazer para as empresas portuguesas produzirem blindados, para estarem no processo das fragatas, produzirem munições, tudo o resto. Então agora é que o Parlamento, vimos antes aqui também pedir uns parceiros, discutir eloquentemente e tal, e depois passa a oportunidade e já foi. Mas fazemos uns belos discursos para os registros do futuro, quer dizer, pronto, e enfim, olha, o tempo terminou, Sr. Deputado, mas realmente eu considero o Sr. Presidente de uma certa gravidade, escusada, pelo impacto negativo nas Forças Armadas, pela quebra de regras antigas em relação ao relacionamento entre Governo e Forças Políticas, e mais, mas Sr. Deputado, fica para outra face.
Obrigada, Sr. Ministro. Passo a palavra, então, ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Dias, e tem sete minutos. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, demais equipa ministerial. Sr. Ministro, eu percebo o teatro que acabaram de promover aqui o PSD e o Sr. Ministro, e o ensaio estava bem feito, e obviamente não vou perder muito tempo com o vosso teatro, porque tenho muitas perguntas para lhe fazer, embora saiba à partida que fará o mesmo que faz a outros grupos parlamentares, que é não responder, nem sequer quando perguntamos por escrito, e portanto o respeito parlamentar da tutela também é zero, e portanto eu não vou perder tempo com estas questões, mas quem quer conversar responde às conversas. E portanto há um ano atrás foi-lhe dirigida uma missiva ao Governo, que não teve a menor resposta por parte do Partido Socialista, com uma vontade de colaboração nesta área da defesa, por ser uma área de soberania. Não teve qualquer resposta. Em segundo lugar, informar o Partido Socialista do SAFE não é, obviamente, uma conversa de corredor de 2 minutos enquanto caminha com um elemento do Partido Socialista que isso faz, porque não é sério fazê-lo assim. Indo diretamente àquilo que nos traz aqui, porque a audição é regimental e eu não vou perder mais tempo com o fé de verro que o Sr. Ministro cá trouxe, eu quero saber, portanto, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer colocar questões muito específicas que já colocou por escrito sem resposta ou com respostas evasivas que demonstram, de alguma forma, a preocupação que nós devemos ter em relação a essas matérias. E a primeira, que me parece a mais importante, e o Sr. Ministro disse-nos aqui hoje que a meta da percentagem do PIB em área de defesa foi de 2.1, nós temos uma pergunta, 2.0, fizemos uma pergunta muito específica há meio atrás que não teve resposta por parte do Sr. Ministério e, portanto, perguntávamos claramente dos 2%, pedimos a categoria de despesas, as rubricas, fontes de financiamento, montante exato da despesa executada, critérios utilizados para a inclusão das despesas no âmbito daquilo que foi a nova negociação com os nossos parceiros NATO, alteração metodológica e reclassificações de despesa, e isto não teve resposta da parte do seu Ministério. E, portanto, de alguma forma é curioso que o PSD tenha valores e o PS não tenha direito à resposta, o que demonstra bem também aqui aquilo que tem sido o respeito. De qualquer das formas, Sr. Ministro, vou-lhe dar uma oportunidade nesta audição regimental. Sr. Ministro, qual foi o valor absoluto executado em 2025 de despesas com defesa relativas aos nossos compromissos com a NATO?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava só de...
Sr. Ministro, de resposta rápida e direta, por favor.
Não, agradeço. Eu gostava só de começar por dizer ao Sr. Deputado que não foi uma conversa de corredor. Foi sentadinho, até me ofereceram um café. E, portanto, está a ver, e portanto até foi bem prolongada, com todas as respostas em relação a todas as perguntas que me quiseram colocar. E, portanto, o Sr. Deputado não estava na conversa, talvez seja por isso o equívoco, mas aconselho a que se informe. Dito isto, Sr. Deputado, quanto aos 2% de execução da despesa... Sr. Deputado, vamos cá ver, o parcelário é assim, do Ministério da Defesa Nacional, 4.1 mil milhões de euros, Ministério das Finanças, 1.16 mil milhões, Ministério da Administração Interna, 266, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 63, outros ministérios, 558, o total, Sr. Deputado, 6.1 mil milhões de euros de investimento na defesa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está bem, não tinha sido difícil dar esses números em resposta em vez de andar com evasões. Quais foram as alterações metodológicas que ocorreram e quais as reclassificações de despesa efetuadas em 24 e 25 de acordo com as novas regras da NATO? O Sr. Ministro tem que tomar atenção, senão eu vou perder o meu tempo. Quais foram as alterações metodológicas e reclassificações de despesa que ocorreram em 24 e 25, de acordo com as novas regras da NATO, que nos permitiram atingir os 2%.
Sr. Deputado, não houve alteração de regras metodológicas, houve o cumprimento das regras metodológicas que a ANAT definiu. E, Sr. Deputado, e quanto a dados concretos, para se responder mesmo por escrito, é preciso ter esses dados consolidados. E é preciso, entre outras coisas, aquilo que para mim era relevante, saber que a NATO ia certificar as contas portuguesas naquilo que são, mais do que previsões, os números apresentados. E, portanto, Sr. Deputado, eu posso lhe dar números a partir do momento em que a NATO diz os números estão assim. A partir do momento em que a NATO está a apreciá-los, seria muito imprudente da minha parte dá-los como certos. Por muito que o Sr. Deputado gostasse disso, mas sabe, isto tem regras.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passando para o SAFE. O Sr. Ministro anunciou nesta comissão, tanto que os primeiros concursos tanto seriam feitos tanto em março, não foi em março, depois disse abril, depois em abril disse que não seria em abril, seria em maio. Em maio também não percebemos que não houve nada e passou para junho, julho, e hoje, a 1 de julho, disse-nos que até ao final do mês de julho. Portanto, a pergunta é muito simples. Quando é que vão ser assinados os primeiros contratos? Esta pergunta já foi feita aqui hoje sem resposta, portanto eu vou insistir. Quando é que vão ser assinados os primeiros contratos e quando é que Portugal vai receber as primeiras verbas?
O que eu disse, o senhor só tem que ir ao Google e lá perceberá que eu tenho sempre dado, senhor deputado, eu tenho sempre a data de julho como uma data que nunca tem que ver com o governo, é uma data que nós temos como previsível e desejável. Agora, senhor deputado, se nenhum de nós quiser entrar no debate com reserva mental, terá que colocar na equação a evidente certeza de que a assinatura dos contratos implica outras partes, contrapartes, que não só o Governo. Implica os procedimentos que têm que ser tratados pela União Europeia. E, depois de tudo isso, com essa subscrição. Eu acho uma coisa, sabe o que é extraordinário, Sr. Deputado? Sinceramente, mas pronto, serei eu que estou a ver mal. Nós, durante os 8 anos do seu governo, não tivemos investimentos nenhums. Não investiram coisa nenhuma. Nada sequer, mas não vai responder por mim. Portanto, eu vou dar a resposta que muito bem entenda.
Ponto de ordem à mesa, Sra. Presidente.
Sim, Sr. Deputado, o senhor tem que desligar. Vai continuar, Sr. Ministro, continue a responder.
Eu suponho que na casa-mãe da democracia não vão colocar baias em relação àquilo que eu posso ser ou não posso ser, porque senão tristes tempos em que passávamos a viver. E isto é totalmente conexo. Sabe, Sr. Deputado? Sabe, Sr. Deputado? Há uma coisa que eu lhe quero dizer. Quando nós... O Sr. Deputado tem noção da celeridade com que nós preparamos o SAFE, apresentamos a candidatura, o que estamos a fazer e o ritmo a que isto está a ser executado? E vem-me aqui e acha que realmente, para o Sr. Deputado e para o PS, a grande relevância, a grande avaliação substantiva é se é em março, abril ou junho. Pronto, Sr. Deputado, olha, dependendo de nós é junho. Se não depender de nós, terá que ficar para mais tarde. O importante para mim é que a curto prazo, e começando em 2029 e 2030, as Forças Armadas recebam os seus equipamentos. Já há várias que as empresas portuguesas participem no esforço.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não percebo uma pergunta tão simples. Como é que o Sr. Ministro, com essas certezas todas, fica tão emocionado e quase que impele aqui a um outro tipo de ataque que eu não estava a fazer? Eu fiz-lhe uma pergunta muito clara. A questão, Sr. Ministro, é que quando dizemos uma data para fora, criamos expectativas e quando falhamos outras datas, demonstramos mau planeamento e nós temos vindo sucessivamente a dizer que o planeamento é importante. Se não tem a certeza, mais vale não dizer. É preferível não dizer datas do que estar a comprometer-se e depois falhar. Em relação a mais uma questão nesta matéria, queria saber se à data de hoje, e portanto estamos em julho, em dezembro do ano passado, afirmou que em breve o país ia conhecer a lista completa dos equipamentos e os juros a pagar dentro do SAFE. Estamos em julho, portanto dezembro já foi há 6 meses atrás, e queria saber se o Parlamento já pode saber e os portugueses já podem saber quais são os equipamentos e a lista completa dos equipamentos que vamos comprar para o SAFE, até porque o Parlamento teve a oportunidade de ouvir os chefes à porta fechada e, portanto, o Parlamento teve acesso a essa informação, mas essa informação, no nosso entender, deve ser do domínio público pela importância estratégica que tem para o país. O Sr. Ministro assumiu isso também aqui em dezembro e, portanto, perguntar ao Sr. Ministro se, 6 meses depois de ter assumido que era para breve, se já o pode fazer.
Sr. Deputado, isto é tudo uma questão de gestão de prioridades. Para o Sr. Deputado, a gestão de prioridade é saber se isto é março, abril, maio ou junho. A minha prioridade é garantir que, em 2029 e 2030, as Forças Armadas veem o seu equipamento modernizado com investimentos de 5,8 mil milhões de euros. Pronto. Para o Sr. Deputado, fica esta pequena trica do mês. Para mim fica o investimento. E, Sr. Deputado, eu não sei o que é que os chefes disseram à porta fechada. Eu quero acreditar que os chefes não estiveram aqui a discutir capacidades em concreto, porque essas capacidades em concreto, por instrução que é também da tutela, não deve ser tratada. E, portanto, eu acredito que os chefes, que são para além de mais cumpridores daquilo que são as suas competências, terão certamente trazido informação, mas não com esse detalhe que o Sr. Deputado para aqui antecipa. Obviamente que eu trarei... Ó, Sr. Deputado, estamos com os números dos investimentos na defesa. Quando nós tivermos contratos assinados, quando eu puder dizer ao Sr. Deputado em concreto aquilo que está em causa, trarei ao Sr. Deputado e ao Parlamento toda a informação. Até lá, não só não vou especular, como não vou prejudicar numa fase pré-negocial aquilo que são objetivos que nós temos cumprido com grande competência e queremos que no final se concretizem todos. Porque eu não quero usar aquela velha máxima de que o segredo é a alma do negócio, não tem que ver com isso. Tem que ver realmente com uma prudência e uma eficácia nesta fase pré-negocial que nos permita, quando assinarmos esses contratos, termos os melhores resultados para o Estado português e as melhores capacidades para as Forças Armadas. E depois há condições, isso posso dizer em termos de doutrina geral, Sr. Deputado. Nós, por exemplo, sabemos que para adquirirmos alguns equipamentos vamos ter que produzir esses equipamentos ou assegurar a sua manutenção em Portugal. Se isso não acontecer, não vamos ter os equipamentos. Até podia suceder, Sr. Deputado, chegarmos aqui a julho, ou agosto, ou setembro, ou outubro, e dizer-se assim, olha, nós tínhamos como obrigação absoluta, ou como prioridade absoluta, como critério antecipadamente conhecido, que para adquirirmos determinado equipamento ele tinha que ser produzido em Portugal. Ou a manutenção tinha que acontecer em Portugal. E imagina agora que a empresa contratada e dizer, olha, afinal não vai poder ser. Não há equipamento, está a ver, Sr. Deputado. É por estas coisas que eu não tenho que... Pronto, isto tem regras. Talvez o deputado admito que não perceba que se não lhe interesse, mas eu não duvido que o deputado estivesse no meu lugar, nas minhas circunstâncias, não faria nada diferente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não tenho conhecimento, a experiência, ou aquilo que é a sua capacidade, obviamente, mas tenho uma coisa muito certa, que é a minha humildade de perguntar a um membro do Governo português aquilo que ele deve responder-me enquanto deputado. E, portanto, eu vou insistir. O Sr. Ministro, em dezembro, disse, e estou a citar da ata da nossa reunião, que muito em breve serão conhecidos publicamente. E, portanto, é só para notar que 6 meses depois, esse muito em breve demora. 2030 é o deadline para chegarem os equipamentos do SAFE. E, portanto, cada vez que derrapamos nos prazos dos procedimentos, estamos a dar menos tempo para a produção e chegada dos equipamentos, que é algo que ninguém nesta sala certamente quer. E, portanto, não o estou a fazer com nenhuma intenção de dolo. Sr. Ministro, quanto aos juros, quanto é que afinal vamos pagar de juros? O Sr. Ministro disse na última edição que teria que afinar os números, falou em 2 ou 3%, 7 ou 8 mil milhões. Quanto é que vamos pagar de juros e quantos anos de carência deste empréstimo é que vamos usar?
Oh, Sr. Deputado, derrapar em que prazos? Diga-me lá.
Posso, quando for ministro, responder-lhe se for deputado, mas neste papel sou eu que faço as perguntas. Sr. Ministro, o que eu quero saber é, o Sr. Ministro disse-nos datas e assumiu compromissos com prazos. Não os cumprindo, estamos a encurtar o deadline para o programa ser cumprido, é só isso. Mas eu fiz-lhe duas perguntas, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, isso com o devido respeito não é uma derrapagem, é uma confabulação. O Sr. Deputado quer interiorizar que aquilo que são metas indicativas e que eu coloquei sempre perante a verificação de determinados pressupostos são prazos, presumo, que tenha na qualidade de perentórios sem os quais os contratos ficam em risco. Sr. Deputado, isso com devido respeito não existe. Só na sua cabeça. Não existe. Pronto. Os contratos estão a seguir a fase pré-negocial, todos os prazos que estão previstos na legislação europeia, que estão previstos entre as negociações entre todas as partes, os prazos estão a ser todos cumpridos. Aquilo que o Sr. Deputado está a referir, e tem aí o alfa e o ômega da sua intervenção, é que se eu disse que era em março ou abril, e afinal vai ser em junho ou julho, perigosa derrapagem que vai pôr em causa os contratos. Sr. Deputado, tranquilo, isso não vai acontecer. Acho também extraordinário que em 8 anos não tivéssemos metido nada, agora 6 meses seja muito. 6 meses é muito, Sr. Deputado. Acha que 6 meses é muito para a concretização do investimento em todos os domínios, terra, mar, ar, espaço, ciberespaço, no Exército, na Marinha, na Força Aérea? 6 meses é muito. Nós volto a insistir, Sr. Deputado, porque por muito esforço que queira ter, eu direcionaria esse esforço para aquilo que realmente tem alguma substância de resultado, porque, vamos cá ver, nós fomos o primeiro país, a apresentar a candidatura. Nós lemos a oportunidade quando os outros nem sequer tinham percebido. Nós criamos o grupo de trabalho para o SAFE, quando outros países ainda estavam a especular sobre o que aquilo era. Nós fomos o primeiro país a apresentar a candidatura e estivemos no grupo dos primeiros países a ver-nos essa candidatura aprovada.
deputado. E o Sr. Deputado vem-me dizer prazos, 6 meses, ao Sr. Deputado. Preciso ter um bocadinho de noção, digo eu, pelo menos como estas coisas passam, quanto aos juros, quantos contratos estiverem assinados.
Obrigada, Sr. Ministro. Só para relembrar que o tempo já terminou, o seu para a resposta, certamente teremos uma tolerância. Sr. Deputado Luís Dias, pode continuar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro não responde ao que é perguntado e depois perde o tempo que tinha para responder com coisas que não lhe perguntei. Portanto, assim é difícil fazer escrutínio democrático, é para isso que cá estamos também. O Sr. Ministro gosta muito de se empoderar, mas eu também estou empoderado. E, portanto, pelos portugueses que votaram em mim diretamente, que é um bocadinho diferente. Sr. Ministro, qual é o valor da participação da indústria portuguesa neste programa dos 5,8 mil milhões em números? Quantos milhões ficarão em Portugal na indústria de defesa nacional?
Sr. Ministro, apela à sua capacidade de síntese.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Sr. Deputado está empoderadíssimo. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, eu ver-me perante também poder, porque eu sou poder executivo e sou fiscalizado pelo Parlamento. Quanto a isso, não haja nenhuma dúvida. Não se sinta diminuído por causa da minha forma de responder, porque é a minha, pronto. Agora, Sr. Deputado, o retorno para as empresas portuguesas destes investimentos, Sr. Deputado, eu poderia dizer rapidamente quantos contratos estiverem assinados, o Sr. Deputado perceberá o retorno. Agora, o que lhe digo com toda a honestidade, Sr. Deputado, é que esse retorno vai variar em função das capacidades e da possibilidade das empresas portuguesas participarem no esforço. Por exemplo, como sabe, o SAFE é um processo aquisitivo entre Estados ou de Estados. Nos drones, o retorno é de 100%. É um processo liderado por Portugal. 100% na componente drones, ou melhor, veículos não tripulados, 100% do retorno é para as empresas portuguesas. Nas fragatas, o retorno será menor, porque nós não produzimos, Sr. Deputado. Mas vamos ter, em vários sistemas, a participação de empresas portuguesas. O que é que o Sr. Deputado não acautela? É que por causa da aquisição e do investimento nas fragatas, nós vamos salvar o alfeite. Quanto é que isto significa em termos de retorno para as indústrias portuguesas? O Sr. Deputado está, neste momento, o Sr. Deputado levou anos, o Sr. Deputado, desde 2000, nenhum dos seus governos investiu no SAFE, no arsenal do alfeite, nenhum dos seus governos investiu no arsenal do alfeite um cêntimo daquilo que estava contratualizado. Nós, por causa disto, vamos investir no arsenal do alfeite e provavelmente vamos salvar o arsenal do alfeite. Pergunto ao Sr. Deputado, quanto é que isso vale? Não sei, deixo-lhe para si as contas. Sr. Deputado, mas assim, quando sabe que vamos adquirir blindados e eles vão ser produzidos, se os veículos blindados ou grande parte deles forem produzidos em Portugal, quanto é que isso vale? Sr. Deputado, nós vamos adquirir munições, se as munições forem produzidas em Portugal, quanto é que isso vale? Qual é o retorno? A empresa não vai ser portuguesa? Suponho que sim. Sim, Sr. Deputado, e portanto, a incorporação das empresas nacionais depende diretamente nos equipamentos, da natureza desses equipamentos. Ah, é tudo o resto, Sr. Deputado. Porque, por exemplo, quando nós produzimos blindados, nós sabemos que grande parte das indústrias portuguesas, que esta produção cria um cluster e, à volta dele, empresas portuguesas vão ser alavancadas para crescerem. Vão criar postos de trabalho, vão criar riqueza. Sr. Deputado, para construir blindados, o deputado vai precisar de moldes, vai precisar de cabelagens, vai precisar de pinturas, vai precisar de sistemas. Pronto, o Sr. Deputado, quanto? O Sr. Deputado vai esperar pelos contratos, pronto, e vai ver quanto, mas uma coisa lhe garanto, vai ser muitíssimo, Sr. Deputado. E principalmente as empresas portuguesas serão parte direta desse esforço. Agora, o Sr. Deputado, não, sinceramente, eu acho que o Sr. Deputado próprio não deve achar que é possível uma resposta assim. Quanto? Quantos milhões? Mas o que é isso? Sinceramente, não sei o que é que lhe responda. Porque... Muito bem, não temos só o que está a acontecer.
Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Sr. Ministro não sabe qual é o retorno estimado do SAFE para as indústrias de defesa nacional. A conclusão. Passando aos efetivos. Foi também feita uma pergunta sem resposta em relação aos efetivos. E há indicadores relativos a candidaturas e metodologias a mudar e, portanto, há um conjunto de coisas que nos foram respondidas pelo seu gabinete que não seria possível dar-nos os números, portanto, dos efetivos. Em julho, portanto, neste momento em julho, em princípio já será possível. Portanto, Sr. Ministro, quantos militares têm hoje as Forças Armadas Portuguesas ao serviço?
Sr. Ministro, tem a palavra, apelo mesmo só à sua capacidade de síntese, porque já ultrapassamos o tempo e agradeço, obviamente terá que responder, mas agradeço a sua capacidade de síntese. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, o gráfico para comparação entre este Governo e o seu Governo. O Sr. Deputado acha que consegue, talvez, perceber que o seu Governo estava aqui, no ponto mais baixinho, e o nosso Governo está aqui, no ponto mais alto. E a resposta é que eu entendo dar. E este gráfico tem que ver com efetivos, e é muito bom que seja perceptível em casa. No ponto mais baixo, Governos PS. No ponto mais alto, Governo da AD, numa inversão de ciclo, em cada um dos anos, relativamente ao que tínhamos antes. Sr. Deputado, quantos? Vamos cá ver, neste momento, se aqui não me engano, Exército Marinha, olha, Sr. Deputado, posso lhe dizer que em 2026, Exército, últimos números que tem, 13.360, Marinha, 6.463, Força Aérea, 5.155, total, 24.978, arredondo para 25.000, se quiser ter essa bondade de...
Está a responder, Sr. Ministro. Muito obrigada.
Não percebi, Sr. Deputado, à parte, mas gostava... Sr.
Deputado Luís Dias, Sr. Deputado Luís Dias, para concluir.
Sr. Deputado, já vamos ao seu...
Deputado Luís Dias, para concluir, por favor.
Isso é um bocadinho de gratidão.
Não vamos criar aqui diálogo.
O seu primeiro comentário não devia ser a crítica.
Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos para concluir, deputado Luís Dias. Não entra... Para concluir, deputado Luís Dias, faz favor.
Bem, para concluir, senhor ministro, para concluir muito rapidamente, tenho já pouco tempo, o decreto de lei de efetivos que o senhor ministro anunciou... Senhor presidente, eu não estou com condições... Sr. Presidente, para terminar, o decreto-lei de efetivo, o Sr. Ministro anunciou e vendeu para a opinião pública um aumento de 5% para atingirmos os 31 mil efetivos com este novo diploma. A verdade é que o anterior já falava entre os 30 e os 32, portanto o máximo e o objetivo máximo eram 32. Sr. Ministro, não há de facto aqui uma grande alteração e é sério dizer isto. O último dizia entre 30 e 32 e agora o atual produzido recentemente diz 31 mil. A pergunta mais chave nem é isso. A pergunta mais importante para nós é, Sr. Ministro, como é que o Governo vai atingir estes 31 mil efetivos daqui a 3 anos? Que medidas tem o Governo preparadas?
Muito obrigada, Sr. Ministro, mais uma vez. Se for sintético, nós agradecemos. Muito obrigada.
Presidente, permite que passe à mesa, por favor. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Permite que passe à mesa, por favor.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, acho que eu compreendo que tem de dar alguma latitude, e deu, e acho que é importante, mas que se eu fizer uma pergunta a cada 30 segundos e se der a oportunidade ao seu Ministro, ou qualquer pessoa que venha a esta Comissão, de responder, eu sozinho faço uma Comissão da manhã toda.
Sr. Deputado, o Sr. Ministro está a concluir e o importante é esclarecer os... O importante é esclarecer. Não vamos retirar a palavra ao Sr. Ministro. Já apelei à sua capacidade de síntese. Vamos continuar. Sr. Ministro, não está, não. Vamos continuar. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, vai responder, por favor.
Sr. Deputado, eu aconselharia a ter noção dos diplomas legais a que se refere. É porque o Sr. Deputado não pode confundir uma resolução com um decreto-lei de efetivos. O que o Sr. Deputado tem no número entre 30 e 32 mil é uma coisa que se chama Reforma Defesa 2020 e que fixou em 2013 essa necessidade. Nessa baliza, não tem nada a ver com o decreto-lei de efetivos, não faça confusão, como é que o Sr. Deputado sabe do que está a falar? O decreto-lei de efetivos traduziu um aumento, e traduziu um aumento neste momento para, eu se não me quero enganar, mas eu suponho que são 31.158, pronto, e portanto, não, 31.158, suponho, e portanto, Sr. Deputado, isso significa de facto um aumento, o Sr. Deputado não confunde os conceitos. Como é que vou atingir, não sei se tem que ter.
Senhora Ministra, há a oportunidade numa outra ronda. Vou passar a palavra à Iniciativa Liberal, ao Senhor Deputado Miguel Ranger, que tem 6 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Não sou Ranger, de facto, mas... Tenho um tio que é, mas... mas de facto não, mesmo só arranjado.
Só um minuto, que já termina o seu tempo.
Agora sim. Mas na Comissão da Defesa não há problema, pode ser. Será... Sim. Pronto, tá, obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e Sr. Ministro.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Mais um bocadinho, que aqui até colaborar.
Ah, sem problema.
Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados e Sr. Ministro. Farei a minha intervenção em formato de pergunta-resposta em dois, três momentos, não mais do que isso também. Sr. Ministro, eu queria começar por ser justo e admitir que, de facto, este Governo, ao contrário do que já vinha a ser habitual, passou um pouco dos discursos para os números e devolveu à defesa a ambição e a vontade político-orçamental que o tema merece, naturalmente. E é exatamente nesse registro que o seu próprio Ministério impôs, que eu quero encaminhar esta audição. E sabemos que em tempo de paz se fazem os preparativos necessários. Designa-se, define-se a estratégia, traçam-se os objetivos, executam-se e avaliam-se os planos de contingência. Sabemos também que um orçamento por si só nada faz pela estratégia e pelos objetivos que pretendemos atingir, ou seja, o orçamento é um instrumento ao serviço da estratégia e se não for executado ou se a sua execução não resultar, da sua execução não resultar o efeito pretendido, então temos de considerar que a estratégia falhou ou que o plano necessita de ser naturalmente ajustado. E como o Sr. Ministro certamente reconhece, de política assente em anúncios, já estamos todos manifestamente cansados e por isso, no que toca aos efetivos, eu gostaria de falar um bocadinho e de aprofundar um bocadinho os números que este Governo já referiu. No passado, referiu agora recentemente que num universo de cerca de 16 mil militares nos quadros permanentes, 17 mil em voluntariado contratado e mais 2,4 mil em formação, com um investimento de cerca de 154 milhões em 3 anos. Autorizar, como é óbvio, autorizar os efetivos não é o mesmo que os recrutar, que os formar e que os reter, mas é certamente o primeiro passo para o conseguir. É natural que essa é a obrigação do seu Ministério e é esse o caminho que tem de fazer. Da mesma forma que é a nossa obrigação fazer o acompanhamento da execução dos anúncios e o devido escrutínio político. E para o fazer é importante concretizar um pouco mais os objetivos do seu Ministério. Para o efeito, temos de começar pela base, e ele começar por perguntar os números efetivos, mas já respondeu na anteriormente e referiu que cerca de 25 mil os efetivos que temos neste momento. E conhecendo essa base, o que é essencial neste momento é conhecer o plano que nos permita também depois efetuar avaliações intercalares e analisar essencialmente a necessidade de agir. E por isso pergunto-lhe quais são as metas anuais líquidas que o seu Ministério tem para os próximos 3 anos, ou seja, para o final de 26, para o final de 2027 e para o final de 2028. E, se puder também elaborar um pouco mais sobre isso, quais são as especialidades mais críticas por ramo. E conhecendo estes patamares, conseguimos fazer, naturalmente, avaliações concretas e reagir a tempo. E, nesse sentido, importa fazer mais uma pergunta. Caso não consiga atingir os números pretendidos, ou seja, se a estratégia delineada pelo Governo para os efetivos das Forças Armadas não se verificar nos números ou nos factos, como o Sr. Ministro começou a sua intervenção, está o Sr. Ministério a trabalhar em planos de contingência para inverter essa tendência e está, naturalmente, mais importante ainda, o Sr. Ministro disposto em agir nesse sentido, de forma a conseguir, em conseguirmos todos, de alguma forma, os objetivos nacionais em matéria de efetivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que ainda não terminou a intervenção, mas de qualquer das formas, sim, Sr. Ministro. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em primeiro lugar, pelas suas palavras, se o Sr. Deputado me permitir, eu depois enviarei por escrito alguns dos aspectos mais detalhados sobre os quais me questiona agora, gostava, não obstante, de lhe dizer o seguinte. Nós, de facto, em primeiro lugar, o recrutamento não é um problema apenas português. É um problema global, é seguramente um problema na Europa. Com este problema estão confrontadas todas as Forças Armadas, todos os países da União Europeia, da maior parte dos países da NATO. E a questão é, se nós conseguimos, numa relação que é de causa e efeito, inverter essa tendência com uma expectativa de chegarmos a algum lugar. Eu diria, Sr. Deputado, neste momento, quando nós falamos perto de 25 militares, percebendo o que nós tínhamos no maior momento de dificuldade em 2024, nós sabemos que as coisas estão a melhorar. Para chegarmos aos perto de mais de 30 mil daqui a 3 anos, este crescimento terá que ser quase exponencial, mas é também um crescimento que é condicionado pela evolução que é permitida no próprio diploma legislativo em cada um desses 3 anos. Nós não podemos, por exemplo, crescer para os 30 mil logo, ou 31 mil logo em 2027. Há um crescimento que é possível e por ramo previsto na lei, o Sr. Deputado aí poderá ver esse detalhe, nos próximos 3 anos. Agora, Sr. Deputado, se há nota que eu tenho tido dos ramos, particularmente em alguns ramos, é que neste momento não há falta de candidatos. As vagas abrem e não há falta de candidatos, o que significa que neste momento as Forças Armadas são muito mais atrativas e se tudo correr bem nós conseguiremos chegar lá. Obviamente, Sr. Deputado, que há maior dificuldade nos ramos do que noutros e há especialidades onde as coisas são mais difíceis, até porque, por exemplo, formar para algumas especialidades em determinados ramos, desde logo naquelas mais tecnológicas, leva tempo. Não se trata de recrutar. Nós não podemos recrutar um piloto ou um mecânico sem mais. A formação de um piloto ou a formação de um mecânico ou a formação de um, enfim, em áreas altamente especializadas nos 3 ramos das Forças Armadas leva tempo. Isto para dizer o quê? Quando nós tivemos 8 anos de persistente queda, nós agora temos que ter o tempo de formação para, nas áreas mais especializadas, conseguirmos colmatar as faltas e, simultaneamente, crescermos em todas elas. Agora, Sr. Deputado, o que nós verificamos é que, de facto, nos 3 ramos das Forças Armadas, a tendência está a inverter-se, ainda de forma menos nítida na Marinha, mais robusta no Exército, de forma muito determinada na Força Aérea. Tem que ver também com as características do meio operacional, da própria existência. A Marinha tem 2 bases, grosso modo, o Exército tem bases espalhadas pelo território todo. Isso, obviamente, funciona no que tem a ver com o recrutamento como uma vantagem competitiva, eu diria, mas isto está a acontecer enquanto falamos. O que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que eu tenho, de facto, esperança de que, chegados daqui a 3 anos, nós possamos estar próximos dos números que desejamos, mas esta é uma afirmação de um desejo, Sr. Deputado. Não lhe posso garantir de ciência exata de que assim será. Podemos só trabalhar para que isso vá acontecer.
Obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, mas é exatamente pelas palavras que trouxe agora aqui que eu vou insistir um bocadinho mais nesta matéria. O facto de nós aguardarmos em 3 anos limita, de alguma forma, a nossa capacidade de reação. E como disse bem, este é um problema europeu. E isso é uma má notícia para nós. E digo isto porque, de alguma forma, a nível de procura, o Sr. Ministro diz que estamos bem. Eu não sei se isto é verdade para praças, mas sei que é verdade para praças, não sei se é verdade para oficiais. E relativamente à formação especializada que refere, e também tendo em conta a característica que temos hoje europeia de que há uma procura, uma necessidade, e naturalmente essa necessidade vai resultar numa procura agressiva, qual é, digamos, o nosso risco de estarmos a investir em formação de oficiais ou técnicos altamente especializados para depois o perdermos para o mercado privado ou para o mercado europeu de uma forma geral?
Sr. Deputado, o risco é da vida e nós sabemos que desde logo em algumas áreas mais especializadas a saída tem condições. Quem é formado nas Forças Armadas não pode sair quando quer e principalmente não pode sair como quer. Mas aquilo que nós podemos fazer, Sr. Deputado, é identificar os problemas, dar respostas que ajudem na percepção dos jovens querem aceder às Forças Armadas ou que estão nas Forças Armadas, enfim, que eles percebam que há vantagem em virem e em ficarem. Sr. Deputado, é por isso que, note bem, refere bem a diferença entre aquilo que é feito para praças e para oficiais. Nós próprios teremos que combater um certo achatamento, mas, por exemplo, quando nós referimos à atualização que foi faseada do suplemento da condição militar, nós estamos a falar de praças, sargentos e oficiais. Repare que, e estamos a dar resposta no quadro retributivo, que é o primeiro para que as pessoas se sintam mais valorizadas. Nós, repare bem, nós crescemos em 2024 de 100 para 300 euros suplemento da condição militar, em 2025 para 350 euros e em 2026 para 400 euros. Nos dois anos de governo nós crescemos de 100 para 400 euros. Nós aumentamos depois os salários e quando aumentamos os salários, o salário bruto de uma praça, eu suponho, terá andado o aumento em perto de 340 euros. E, portanto, tivemos este aumento do suplemento da condição militar, a que soma o aumento dos salários. E depois nós aumentamos suplementos específicos com aquilo que faz diferença, Sr. Deputado. O suplemento de residência. Nós passamos uma distância que concedia ao suplemento de residência, que era de 100 km, para 50 km de casa. E, portanto, são mais os militares que hoje são abrangidos pelos suplementos de residência. Serviço aéreo. Nós atualizamos um serviço aéreo que ainda estava contabilizado em escudos. E o suplemento de serviço aéreo não é apenas para os pilotos, é para toda a tripulação. E, portanto, hoje as tripulações na Força Aérea ganham mais. Nós aumentamos o suplemento de embarque. E aumentamos um suplemento de embarque com uma majoração de 20% nas ajudas de custo. E, portanto, nós sabemos que é penoso estar no mar, sabemos que temos que ter mais gente e aumentamos o suplemento de embarque. Nós criamos suplementos novos para áreas particularmente perigosas, detecção e inativação de engenhos explosivos, ou muito especializadas, por exemplo, os operadores de câmara hiperbárica. Demos respostas para a habitação. O Sr. Deputado, veja que nós, através do PRR, nós recuperamos edifícios no Porto, em Lisboa, em Sintra, em Coimbra, em Oeiras, em Vendas Novas, investimos no Colégio Militar, investimos nos pupilos do Exército, ou seja, Sr. Deputado, o que é que eu lhe posso dizer nessa relação de causa e efeito? É que nós identificamos causas maiores que levam à vontade de sair e que inibem a vontade de chegar, para nisso os militares, principalmente os jovens, perceberem que alguma coisa mudou. E essa convicção tanto é hoje nítida que hoje temos, de facto, mais candidatos, na maior parte dos casos, do que as candidaturas que abrimos. Como é que vai ser daqui a 3 anos, Sr. Deputado? Isso vamos ter que esperar. Eu sei é que nós estamos no limite do nosso esforço, e sendo que a competição com o setor privado é ser da vida. Mas quem é militar tem aquilo que o setor privado nunca dá, no seu ethos, naquilo que representa na pátria portuguesa, nos serviços de apoio à população civil. Há muito que ser militar acrescenta e que eu acho que compensa também aquilo que às vezes as empresas têm para dar e que as Forças Armadas e o Estado genericamente não têm.
Obrigada, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Presidente. Por isso refiro também as avaliações intercalares para sermos mais reativos, para sermos mais rápidos na reação. O Estreito de Hormuz, Sr. Ministro, é uma zona crítica para a economia global e para a segurança estratégica. Ao mesmo tempo, qualquer eventual participação portuguesa em operações de desminagem ou reforço naval deve ser muito clara quanto ao mandato, o seu enquadramento internacional, meios disponíveis, riscos, impactos e outras missões. O Sr. Ministro já referiu que está a ponderar participar em operações no Estreito de Hormuz. Estamos a falar em operações de desminagem. Se sim, que meios concretos poderiam ser empenhados? Se estamos a falar de uma missão da União Europeia, da NATO, ou de uma coligação ad hoc ou de outro enquadramento internacional? E quando prevê o Governo levar esta matéria ao Conselho Superior de Defesa Nacional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa avaliação é, em primeiro lugar, feita ao nível do ENCFA, e tendo em conta as disponibilidades dos remos e o anúncio que eu fiz na NATO foi feito exatamente com essa informação prévia. O detalhe há de ser determinado pelo ENCFA, novamente ouvindo os remos, coisa que está a acontecer, para que possamos levar a proposta ao Conselho Superior de Defesa Nacional. O que não posso fazer, e seria até pouco delicado, é antecipar no Parlamento aquilo que em primeiro lugar tem que ser comunicado ao Sr. Presidente da República e o Conselho, onde o Parlamento também está representado, aí tendo a possibilidade de decidir.
Pode dizer quando é que vai levar ao Conselho?
Sr. General Pedro. Eu suponho que teremos um Conselho Superior no dia 13 de julho. Não sei ainda se conseguiremos ter uma proposta a este nível maturada suficientemente para levar ao Conselho. Se for possível, será nesse Conselho Superior de Defesa Nacional, se não, terá que ser no outro.
Muito obrigado.
Se continuar a justificar esse propósito. Já afirmamos uma disponibilidade, verificaremos agora aquilo que sucederá.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para concluir com o pouco tempo que me resta, relativamente às operações na Venezuela, e para perceber um pouco a nossa capacidade de resposta rápida no apoio a cidadãos nacionais no estrangeiro, em particular, dos cidadãos nacionais, peço desculpa, em particular e em geral do apoio humanitário, gostaria de lhe perguntar que meios de Forças Armadas foram mobilizados para a operação de apoio e repatriamento de cidadãos portugueses na Venezuela e qual a doutrina que Portugal tem para a evacuação de cidadãos nacionais em cenário de catástrofe, conflito ou colapso de serviço estrangeiro. Pergunto-lhe ainda se o KC-390 revelou alguma lacuna que deve ser corrigida, nomeadamente em evacuação médica, comunicações, equipa de busca e salvamento ou transporte estratégico. Obrigado.
Muito obrigado. Eu acho que a ação do Governo mostra bem o compromisso com o apoio aos cidadãos dentro e fora e a total solidariedade em relação, no caso, ao povo venezuelano e aos milhares de portugueses e lusodescendentes do país. A ação é uma ação que envolve vários ministérios, nomeadamente o Ministério da Defesa Nacional, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Administração Interna e o Ministério da Saúde. Para já, o papel das Forças Armadas tem sido um papel, que eu diria, logístico e de transporte de meios. Foram acionadas logo de início duas aeronaves KC-390, que levaram operacionais e meios. Procederam também já ao repatriamento, ou à volta, se assim se quiserem chamar, na minúcia da expressão, de cidadãos nacionais para Portugal. Há outra aeronave KC-390 disponível para se for necessário. A coordenação do processo compete ao MNE. Os meios das Forças Armadas são todos os meios que normalmente são utilizados aqui no apoio à população civil, que são meios humanos, técnicos, logísticos, de apoio médico e não só, mas para já não foram acionados porque não foram pedidos. Essa coordenação não compete à Defesa Nacional, existem, podem ser destacados, neste momento não foram pedidos e o nosso papel tem para já estado principalmente focado no transporte aéreo. E o KPC não tem revelado lacunas, pelo contrário, é uma aeronave extraordinária, é uma aposta ganha do Estado português, que dá grande retorno e que hoje é cada vez mais apetecida no mundo inteiro, por alguma razão, com grande participação da indústria portuguesa, que foi participação no projeto e participação na produção.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar para o Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem 6 minutos, não sem antes dar nota, Sr. Deputado Miguel Rangel. Também demos tolerância ao Sr. Ministro para que pudesse responder às suas várias e diversas perguntas. Faz favor, Deputado Rui Tavares, faz favor.
Posso? Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, demais presentes, Sr. Ministro. Eu gostaria de utilizar o meu tempo de intervenção em dois blocos de questões, não vou fazer ping-pong, mas mais temáticos, um para questões mais gerais, mais transversais ou estratégicas, e outro para questões mais particulares, depois eventualmente pode haver necessidade de alguma réplica. Mas já foi aqui dito que o Conselho Estratégico de Defesa Nacional é antigo, ele é de 2013, não é certamente culpa de ninguém em Portugal que o mundo tenha mudado muito a partir dessa altura. 2014 é a primeira invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa, a anexação da Crimeia, e a partir daí entramos em tempos bastante novos, a partir de 2022 acelerado. Portanto, é evidente que, por um lado, precisamos de rever o conceito para ter uma bússola até para todos os investimentos que se estão a fazer, sem, com isso, evidentemente, estar a esperar pelo Conselho para fazer os investimentos. Aí creio que estamos todos de acordo que é preciso aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, mas gostaria de perguntar ao senhor se tem ideias, se tem alguma base doutrinária já mais ou menos pensada, que possa partilhar connosco, e elementos nos quais considero que o conceito precisa de ser revisto e atualizado. Eu gostaria de citar 3 elementos, que não tenho que fazer diretamente parte do conceito, mas que acho que são para reflexão atualíssima de todos os que se preocupam com as questões da defesa do país e da Europa no atual contexto que têm que estar. Por um lado, as propostas que vêm por parte da Comissão Europeia, em particular do Comissário Kubilius, de se avançar para um Conselho Europeu de Defesa. Em sede de Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem também os temas europeus, já manifestou alguma abertura para discutir a ideia de um Conselho Europeu de Defesa, no qual pudessem estar os ministros de defesa, no qual pudessem estar as chefias militares, e que extravasasse as fronteiras da União Europeia, podendo incluir o Reino Unido, a Noruega e outros parceiros europeus. Eu ainda não ouvi o Sr. Primeiro-Ministro sobre este assunto, mas espero poder fazê-lo em breve, mas gostaria já agora também de coligir a opinião do Sr. Ministro da Defesa sobre o tema, se acha que vale a pena aprofundar, se é mais contra ou não. Em segundo lugar, a questão da dissuasão nuclear também europeia, em particular francesa. A França reviu a sua doutrina de dissuasão nuclear para poder incluir como o interesse, não apenas o interesse francês, que era historicamente o único para o qual a dissuasão nuclear poderia ser usada, mas também o europeu, incluindo outros 8 países europeus, de que Portugal não consta. Há países que se pronunciaram contra este alargamento do guarda-chuva nuclear francês, em particular a Espanha, portanto está fora desse projeto, países como a Polónia, como os Países Baixos estão dentro. Portugal, que eu tenha visto, não emitiu uma opinião oficial. O Sr. Primeiro-Ministro já nos disse em debate quinzenal que o não estarmos nas conversações iniciais tinha a ver com uma questão de não ter havido uma possibilidade quase que até logística de interação entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Estado francês. Eu gostaria também aqui de juntar a opinião do Ministro da Defesa a esta questão. Terceira, que também é genérica e muito atual, tem a ver com a utilização de inteligência artificial de guerra. Agora, no Irão, houve aquele que pode ser considerado, ou já está a ser considerado por alguns, o primeiro erro militar ocasionado por utilização de instrumentos de inteligência artificial, e que tem a ver com o bombardeamento da escola no Irão, na qual, tragicamente, foram mortas 160 crianças. E eu gostaria de saber se há reflexão interna ao Ministério da Defesa ou às Forças Armadas Portuguesas sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares, pelas suas perguntas. Em relação ao Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, evidentemente que tem que ser atualizado, não há disso nenhuma dúvida. No que tem que ver com a Defesa Nacional, o essencial do trabalho está feito, mas já que tardamos até aqui, melhor esperemos pela Cimeira de Ankara, que é uma cimeira que, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, dará sinais muito relevantes, que deverão ser, já agora, tidos em conta no documento. Posso-lhe também adiantar que o Sr. Secretário de Estado da Política de Defesa Nacional, Dr. Nuno Pinheiro Torres, é o membro do Governo, neste momento, encarregado de fazer a síntese de todas estas conclusões, para que o documento, pelo menos as grandes opções, possam ser apresentadas com a brevidade possível ao Parlamento. No que refere relativamente ao Conselho Europeu de Defesa, eu gostava de lhe dizer, Sr. Deputado, que eu refiro-me no que tem que ver à Defesa Nacional, o foco deve estar colocado na NATO. Nós entendemos que a NATO, do ponto de vista da dissuasão e defesa, é uma organização internacional que, sendo juntando ambos os lados do Atlântico, tem assegurado a paz a uma escala praticamente global, seguramente na europeia, exceção feita aos conflitos recentes e alguns esporádicos no passado também recente. E que, por isso, deve ser sempre valorizada por Portugal, que é membro fundador da NATO. Não significa que, no que tem a ver com a União Europeia, passos não possam ser dados. Tudo o que sejam âmbitos de reflexão, aconselhamento, que possam fomentar a interoperabilidade de capacidades, meios, equipamentos, melhor articulação, será certamente bem-vindo. O que, seguramente, eu pessoalmente não defendo é a criação de um exército europeu. Sr. Deputado bem se recorda, fomos eleitos eurodeputados, sempre o afirmei, não mudo por estar num governo e de facto não defendemos a criação de um exército europeu, defendemos sim a valorização e o investimento no exército português para que esteja à altura das missões que lhe são pedidas junto dos nossos aliados e para melhor também desempenhar as suas funções naquilo que são ações de apoio à população civil. Quanto à inteligência artificial, eu diria que essa é uma das discussões do século. Há razões de natureza ética, razões de natureza operacional que têm que ser sempre consideradas. A incorporação da inteligência artificial não é equivalente em todos os países no que tem que ver com os mecanismos de defesa. Evidentemente que, por exemplo, os veículos não tripulados e no que tem que ver com diferentes missões, missões também de âmbito civil, a inteligência artificial pode ser de grande utilidade. Naquilo que tem que ver com a prática da guerra, há limites éticos e há garantias de natureza operacional que têm que ser sempre contempladas e no que tem que ver com a defesa nacional são obviamente tidas em conta, sendo que num processo que é de reflexão permanente, que começa nos REMS, no ENCFA, parte também para a tutela, mas os nossos níveis de incorporação de inteligência artificial, se muito relevantes naquilo que tem que ver com o cumprimento dessas missões, não têm ainda, enfim, essas, não estão nesse estadio de arte da guerra, que é verificável noutras latitudes.
Muito obrigado. A pergunta não era sobre o exército europeu, aí até já nessa altura também estávamos de acordo que não há um nível de maturidade e fiscalização democrática suficiente para se avançar nesse sentido, mas é sobre um Conselho Europeu de Defesa, o que é diferente. Em relação aos princípios da IA de guerra, eu creio que há um essencial que temos que ter em mente, e que junto à reflexão, que é que as decisões em última análise têm que ter, mais tarde ou mais cedo, sempre um humano. Porque, do ponto de vista moral, é imperativo que haja alguém que possa ser sindicável por essas decisões. Questões mais concretas. Tem havido investigações já muito... Quem interage com a população da Ilha Terceira e do Conselho de Praia da Vitória sabe que sempre houve um grande questionamento sobre contaminação de solos, sobre, enfim, materiais tóxicos que possam ter sido deixados pela utilização da base das lajes na ilha, e agora há investigações recentes que dão conta de que há, de facto, uma prevalência de cancros na ilha. Queria saber o que é que o Ministério da Defesa pensa fazer em relação a esse assunto e se pensa, eventualmente, rever o acordo, precisamente, nesse quadro. E ainda, em questões que têm a ver com a interação com a sociedade civil em Portugal, queria saber como é que estão as interações com a população, em particular da Alter do Chão, por causa da mudança do campo de tiro. E queria saber, porque já foi aqui perguntado, mas eu creio que não com este grau de detalhe, em relação aos 6.373 possíveis beneficiários de um acréscimo do abono, ou seja, de um abono suplementar em deficiências das Forças Armadas, gente com deficiência abaixo dos 60%, que teria um custo abaixo dos 20 milhões de euros, e que pedem por esse abono suplementar, o que pensa o Ministério fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Senhor Deputado, vamos cá ver, quanto à base das lajes, a contaminação dos solos e áreas subterrâneas, supostamente associada à atividade militar norte-americana, é uma situação conhecida e acompanhada, associada, eu digo suposta, associada, pronto. A atividade militar norte-americana é uma situação conhecida e acompanhada há muitos anos no quadro dos mecanismos previstos no Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América. O acompanhamento é efetuado através de uma comissão técnica, em articulação com entidades competentes, designadamente o LNEC e a ERSAR, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores, com base em informação técnica e científica. Desde 2024 têm sido realizados estudos pelos Estados Unidos com disponibilização de relatórios a Portugal. Desde 2011 foram desenvolvidas ações de monitorização e descontaminação com fases de diferente intensidade, designadamente de inertização, remoção de pipelines inativos, remoção de solos contaminados, construção de piezómetros e monitorização de águas subterrâneas. Na sequência dos trabalhos de avaliação desenvolvidos em 2023, foram concretizadas ações de monitorização e reabilitação em 2024. Os trabalhos realizados permitiram, de acordo com os dados que possuímos, reduzir o número de locais sob monitorização de 41 para 5, mantendo-se o acompanhamento dos locais tecnicamente identificados.
O Governo, pouco lhe posso dizer, e a Defesa Nacional desde logo, mas eu diria ao Governo, nas entidades que são competentes muito para a Defesa Nacional, continua a acompanhar o processo no quadro das competências, em articulação com entidades técnicas apropriadas, com as entidades regionais envolvidas, com as autoridades norte-americanas, procurando que as decisões assentem na melhor informação técnica disponível. Quanto ao Campo de Tiro de Alcochete, o Campo de Tiro de Alcochete e o Campo de Tiro de Alter do Chão, o que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que neste momento a localização específica ainda não está definida, os estudos continuam a ser efetuados e, por isso, quando nós tivermos a localização específica e os estudos estiverem concretizados, eu poderei adiantar mais sobre aquilo que poderá ser feito. E quanto aos centros das Forças Armadas, se o deputado me permitir, eu depois enviava-lhe o detalhe técnico por escrito, porque não possuo aqui. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar então para esta última ronda para o CDS-PP. Deputado João Almeida, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, salientar, é para nós razão, como compreenderão, de especial orgulho que se esteja a cumprir aquilo que foi a linha assumida pelo Sr. Ministro desde o início nesta governação, que vem já do governo anterior, são 2 governos sucessivos, mas com a mesma política na área da defesa. Prioridade às pessoas, e isso se verificou com a inversão do ciclo de recrutamento, com a valorização da condição militar, mas com a valorização também dos antigos combatentes e também dos deficientes das Forças Armadas. Nós também recebemos algumas questões dos deficientes das Forças Armadas, mas é importante saber que há resposta, e ainda hoje o Sr. Ministro deu essa noção. Mas também sabermos que essa prioridade às pessoas, tendo resultados, já deu sequência a outras prioridades. Prioridades às infraestruturas, prioridades ao equipamento. E o SAFE tem um papel muito relevante, a Lei de Programação Militar suceder-lhe-á com essa relevância em termos de planeamento de médio prazo e, portanto, essas questões são para nós muito relevantes e percebemos às vezes a dificuldade de alguns grupos parlamentares depois de conseguirem colocar questões que não evidenciem essa realidade. Nós temos algumas questões concretas porque, apesar disso, há várias questões concretas que são relevantes e que ainda não foram abordadas. A primeira tem a ver com uma que questionámos também na reunião anterior e o Sr. Ministro deu uma resposta muito concreta e sabemos que tem avançado nessa matéria. Tem a ver com o payol da NATO no Conselho do Seixal, tem terrenos também que afetam o Conselho de Sesimbra, mas é essencialmente no Conselho do Seixal. Se nos podia dar um ponto de situação relativamente a essa matéria e ao facto de o Governo, tantos anos depois, pela primeira vez o Ministério da Defesa Nacional se ter preocupado com esta realidade, que se há lugar comum que se pode aplicar a este caso é de ser um verdadeiro barril de pólvora, porque acho que se aplica mais do que em qualquer outra circunstância e que é importante nós sabermos como é que está a ser tratado. Depois tivemos também conhecimento de uma notícia que, para quem valoriza as Forças Armadas naquilo que tem a ver também com a sua presença no mundo, com aquilo que é a sua relação com os países de expressão portuguesa, com aquilo que é a sua relação com a preservação do património, é para nós muito relevante, que é a assinatura de um memorando para a recuperação do acervo militar que está em Timor. E, portanto, se o Sr. Ministro nos poderia falar disso, porque a memória histórica é fundamental também na cultura das instituições, é especialmente fundamental na cultura da instituição militar e, sabendo que há esse acervo em Timor e que não havia garantias da sua preservação, recuperação, catalogação, tudo o que isso implica, o que é que este memorando assinado com as autoridades de Timor pode permitir? Eu vou só pedir desculpa porque como tenho o relógio atrás, para ter noção do tempo, não, vou ser rápido. A última questão tem a ver também com um tema que foi aqui colocado e que foi colocado até por senhores deputados da oposição. Isto tem alguma tendência para acontecer quando os temas estão por resolver e estão a ser tratados, os deputados da oposição colocam muitas questões sobre eles. Quando são resolvidos, depois deixam de colocar questões, mas estamos cá nós para lembrar que os temas são relevantes. Este é sobre o Hospital Militar de Belém. Quase que passava a audição sem ninguém perguntar sobre o Hospital Militar de Belém e é importante perguntar no Hospital das Forças Armadas, o Hospital Militar de Belém em concreto e sobre o destino a dar a esta instalação e sobre o destino a dar no âmbito da saúde militar, porque aquele equipamento é muito possível, nós sabemos disso, pela sua localização, pelas suas características, havia e houve sempre muitas intenções de dar muitos destinos ao Hospital Militar de Belém. Mas há uma questão essencial, que é a questão da saúde militar, e, portanto, o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro, a terminar, é se o destino que será dado ao Hospital Militar de Belém terá em atenção à área da saúde, terá em concreto em atenção à área da saúde militar, e vou terminar, Sr. Presidente, e se terá dentro da área da saúde militar também uma consideração por aqueles que, mais perto do fim de vida ou em maior sofrimento, podem necessitar desse apoio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro. 4 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Eu agradeço-lhe sinceramente as três questões que coloca, porque são muito relevantes do ponto de vista da informação na dimensão pública do que está a ser feito. Começando pelo PAIOL, Fernão Ferro. Enfim, Sr. Deputado, sobre isto de facto não se fez nada durante demasiados anos. Uma zona de reserva militar, de servidão militar. Numa zona de servidão militar foram-se construindo diferentes edificações, todas ilegais, colocando em risco a vida das próprias pessoas, porque tratando-se de um paiol, a explosão de um paiol tem necessariamente riscos, e esses riscos é que justificam a servidão militar. Tem que haver um perímetro no qual não se possam construir edificações, onde as pessoas não possam viver, não possam exercer atividades económicas por causa disso. Ora, aquele território tem uma particularidade, é que não é apenas servidão militar, é rede Natura, e o próprio PDM da autarquia não permite a construção. E, portanto, não se trata de uma circunstância que tenha apenas que ver com o governo, tem que ver também com o poder local. O poder local, a Câmara Municipal, que tem a obrigação de velar para que o PDM seja respeitado, é a mesma Câmara Municipal que não fez também nada para que as construções fossem acontecendo. E, naturalmente, também na dimensão da defesa, essas construções, sendo ilegais, tiveram como consequência o levantamento de vários autos ao longo dos anos, mas sem que tenha até agora nenhum desses autos levado à consequência óbvia, que seria a da demolição. Bom, isso poderíamos especular sobre muito a propósito. Eu parece-me que as Forças Armadas não têm propriamente essa, no seu ethos, na sua dimensão operacional, essa natureza que leva à demolição, porque, para além do mais, isso tem consequências sociais. Quando uma casa é demolida, vivendo lá pessoas, tem que existir alternativas, e essas alternativas competem a outras entidades, e, portanto, há preocupações de várias ordem, mas o que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado, é que nós não ficamos parados, porque isto tem que ter uma solução. Quer dizer, nós não podemos ficar à espera de uma tragédia para que depois, um dia, sejamos chamados ao que seja, porque não se fez nada. E nós fizemos. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos Srs. Deputados que nós pedimos um parecer, tendo em conta estas competências cruzadas e aquilo que tem que ser feito, ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Nós queremos que seja a própria Procuradoria-Geral da República a ajudar-nos a balizar aquilo que está em casa, o que deve ser feito e os procedimentos, inclusivamente aquilo que tem a ver com a interação de diferentes diplomas legais que estabelecem limitações sobre o território. Quero também dizer ao Sr. Deputado, este é o lado novo, que, enfim, determinei no Ministério que fossem efetuadas participações criminais relativamente a estas obras que são ilícitas, e por serem ilícitas no domínio jurídico-penal, tendo combinações. Ou seja, o que não pode acontecer é nós estarmos perante um crime que é público e nada acontecer. E por isso, aquilo que foi determinado é que sejam efetuadas estas participações criminais contra conhecidos, nos casos em que foi possível identificar quem procedeu a essas construções, mas não é uma parte dos casos, contra incertos, e caberá naturalmente à dimensão judicial apurar quem são essas, correr aos meios que dispõem, quem são as pessoas que procederam a essas obras ilegais. Isto é uma coisa tão extraordinária que, inclusivamente, até alojamento local existe no local. Existe nesta servidão militar. É que o alojamento local, para ser concedido, tem regras. E tem intervenção de entidades públicas. E nós temos alojamento local ali, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, tudo isto é um bocadinho surreal, e, portanto, nós queremos o parecer do Conselho Superior da Procuradoria-Geral da República. Vamos, enfim, efetuar esta participação criminal. Eu devo dizer ao Sr. Deputado que, se não entrar esta semana, entrar na próxima
semana e aquilo que nos determinarem deva ser feito é aquilo que será feito, porque este caso tem que ter uma resolução. Quanto a Timor, Sr. Deputado, eu devo dizer, esta é uma causa para mim maior, para quem valoriza o património, para quem valoriza a cultura. Em Timor existem documentos que são documentos do século XVII até 1975, que na sequência da invasão pela Indonésia nunca foram trazidos para o território português, mas isto tem consequência na vida das pessoas, porque, por exemplo, pessoas militares no ativo que querem certificar a sua situação, nós não temos documentos que no que tem a ver com Timor sejam certificáveis, comprovem porque ficaram lá. E por isso nós fizemos este protocolo com Timor. Eu devo dizer que o governo de Timor foi absolutamente impecável. Formamos pessoal lá, militares do Exército serão deslocados em setembro também para Timor. Essa digitalização vai acontecer e nós vamos fazer uma espécie de reforma de autos, porque for o arquivo do Exército tem este buraco em relação ao Timor. Tem também em relação a Moçambique, em grande parte, e temos também em contacto com o governo moçambicano para o que é feito em relação ao Timor possa acontecer sobre Moçambique. E por último, o Hospital Militar de Belém. Vamos cá ver. Esta é uma estrutura das Forças Armadas. A saúde militar é absolutamente prioritária. Há necessidades dentro das Forças Armadas, nomeadamente no que tem a ver com cuidados continuados, nomeadamente no que tem a ver com a fisioterapia, também, se possível, e nesse caso não posso dar certezas absolutas, com a possibilidade de instalação de uma unidade de cuidados paliativos. Eu acho que nós temos, enfim, até por razão óbvia, no partido que nos representamos e no âmbito do governo, os cuidados paliativos são, eu entendo que são um direito das pessoas viverem até ao último dia com toda a dignidade. Isso também tem que acontecer na esfera militar e, portanto, nós estamos neste momento a partir para este projeto, que foi anunciado pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que tem a competência sobre a saúde militar, o edifício está na Defesa Nacional, para que seja agora reabilitado e seja colocado ao serviço dos militares e das suas famílias para cuidados continuados, para fisioterapia, com espaços de lazer, de grande dignidade, e, se possível, também para cuidados paliativos. É um projeto para 3 anos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agradeço às senhoras e senhores deputados. Terminamos a primeira ronda. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Não é para hidratar, é mesmo para aquecer, porque nós deste lado estamos mesmo literalmente gelados. Vamos iniciar a segunda ronda, 5 minutos. Penso que é ao meio-dia 12 e 15, 16. Dá tempo também de oferecerem um café ao Sr. Ministro. E até já, temos 10 inscrições confirmadas. Agradeço que confirmem à mesa, não? Façam chegar dentro destes 5 minutos. Obrigada e até já. Até já.